sobre a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a 11ª reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa de 2021 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião anterior? Não havendo ressalvas, passemos ao expediente do Executivo e à leitura das indicações de vereadores. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura.
Boa noite a todos e todas, colegas vereadores e vereadoras. Expediente do Executivo, CI número 019, subscrita pelo secretário municipal de desenvolvimento rural, Pedro Alves de Barros, em resposta às indicações número 1044-2021, de autoria conjunta do presidente Jaime Daniel e do vereador José Carlos de Moraes, e a indicação número 1048, de autoria conjunta do presidente Jaime Daniel e do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, informando que os serviços solicitados serão prestados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Ofício número 24-2021, GB Prefeitura, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, informando que concorda com a construção do dique no bairro rural dos Bárbaras, conforme solicitação do vereador Paulo Genô Madeira. Ofício número 22-2021, fiscalização de posturas, subscrito pelo agente fiscal de posturas, Eustáquio Vieira Garcia, em resposta ao ofício número 102-2021, de autoria da vereadora Tânia Rose Ribeiro, informando que foi emitido documento de notificação para que, no prazo de 3 dias consecutivos, seja retirada a estrutura metálica da via pública. Ofício subscritos pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves Pereira ao presidente desta casa, em resposta às seguintes proposições. Ofício número 938-2021, CGPMA, encaminhando resposta ao requerimento número 188, de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade, Ratinho, encaminhando informações sobre servidores e professores de educação contratados em caráter temporário e dispensados em virtude da pandemia. Ofício 939-2021, CGPMA, encaminhando resposta ao requerimento número 187-2021, de autoria do vereador Brás da Máquina, encaminhando informações sobre horas extras. Ofício número 943-2021, CGPMA, encaminhando respostas à indicação número 1024, de autoria do vereador Márcio Fernando Costa, Dunga, informando que não foi possível detectar com exatidão qual o espaço público de atividades físicas solicitado. Ofício 944-2021, CGPMA, encaminhando resposta à indicação número 998, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, informando que estão acatando a sugestão para uma avaliação da instalação de brinquedos e aparelhos de ginástica nas academias ao ar livre para as pessoas com necessidades especiais. Ofício 945-PMA-2021, solicitando prorrogação do prazo de resposta ao requerimento 189, de autoria do vereador Márcio Fernando Costa, Dunga. Presidente.
Perfeito. Está em discussão a prorrogação. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Ofício 946-2021, CGPMA, encaminhando resposta ao requerimento número 195, de autoria do presidente Jaime Daniel dos Santos, informando que será inaugurado em breve o Hospital de Cães e Gatos em nossa cidade. Ofício 947-2021, CGPMA, encaminhando resposta ao requerimento 180, de autoria do vereador Paulo Genô Madeira, encaminhando esclarecimentos prestados pelo setor de geoprocessamento e cadastro técnico. Ofício 948-2021, CGPMA, encaminhando respostas ao requerimento 185, de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula, encaminhando informações sobre as nascentes do município. Leitura das indicações de vereadores. Indicações do vereador Brás Fernando da Silva, Brás da Máquina. Indicação 1078, colocar grama sintética no local onde ficam os brinquedos do parquinho, ao lado da prefeitura e em frente ao prédio do IPTU. Indicação 1082, fazer reparo em todas as lâmpadas de LED da cidade, a fim de realizar a troca de mais de 200 lâmpadas queimadas. Indicação 1089, criar um centro de referência para reabilitação em nosso município. Indicações do vereador Evanilson Pereira de Andrade, Ratinho. Indicação 1076, conceder a isenção de pagamento da taxa anual do alvará, a taxa de localização e ISSPN, bem como o perdão dos débitos atrasados para os proprietários de van que atuam no transporte escolar. Indicação 1092. Assunto: podar substituir uma árvore situada à rua Vereador José Ernesto, em frente ao imóvel 374, no bairro Jardim Aeroporto. Indicações do presidente Jaime Daniel. Indicação 1090, implantar uma área de lazer e recreação para as crianças residentes nos bairros Jardim Panorama, Santa Maria e Santa Inês. Indicação 1091, refazer a sinalização de trânsito nas principais vias do bairro Vila Betânia, onde ocorrem diversos acidentes de trânsito, colocando a população em risco. Indicação 1093, colocar uma tampa no bueiro localizado na rua Padre Cornélio Hans, em frente ao número 3006, no bairro Jardim Alvorada. A lâmpada do poste de iluminação pública também encontra-se queimada no local. Indicações do vereador José Carlos de Moraes, Carlinho Vardemar. Indicação 1075, instalar um redutor de velocidade quebra-molas em frente ao campo da Vila Betânia, na rua Cristina Mendes. Indicação 1087, instalar quebra-molas na extensão da rua Américo Totti, esquina com a rua João Luiz Alves. Indicações da vereadora Cátia Geralda Silva, Cátia Goiatá. Indicação 1080, realizar operação tapa-buracos na rua 13 de maio, na altura do número 1262. Indicação 1081, notificar o proprietário do imóvel situado na rua Antônio do Rosário Maia, número 10, no Jardim Aeroporto, para realizar uma limpeza do terreno, bem como fechamento com muros e fazer uma calçada. Indicação 1094, realizar com urgência operação tapa-buracos na rua José Constâncio da Silveira, em especial em frente ao supermercado Alvorada. Indicações do vereador Luciano Solar. Indicação 1088, estabelecer a utilização das vagas de estacionamento em apenas um dos lados da rua Professora Carmen Carnevale, altura do número 58, bem como para reforçar e fixar as devidas placas de sinalização e faixa de pedestres, e ainda instalar um redutor de velocidade na altura do número 73, da mesma rua, em frente ao comércio Bar do Marcinho. Indicação 1097, não autorizar a abertura de novos loteamentos entre a área do Distrito Industrial e o bairro Jardim São Paulo. Indicações do vereador Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga. Indicação 1079, realizar uma visita técnica com urgência na Avenida Paulo de Ávila, no bairro Pinheirinho, para limpeza e manutenção de bueiros já existentes e, se necessário, instalação de mais bueiros. Indicação 1084, interceder junto à Secretaria de Trânsito a fim de providenciar um redutor de velocidade na rua Anita Duarte Dias, Jardim Alvorada, próximo ao número 362. Indicação 1085, providenciar melhorias na área verde existente na rua Vanderlei de Castro, esquina com a rua Jorge Pereira Sobrinho, Jardim América 2. Indicações do vereador Paulinho do Asfalto. Indicação 1050, mandar estaquear as placas de grama que estão sofrendo danos com as erosões e também fazer uma limpeza nas pragas já existentes nesses plantios, nas proximidades do córrego. Indicação 1077, retirar com urgência 3 tocos de árvores da calçada em frente ao Hospital Santa Casa. Indicações da vereadora Tani Rose Ribeiro. Indicação 1086, tampar o buraco localizado no cruzamento da rua Maurício Leite da Silva com a rua Raquel Munhoz Leite, no bairro Jardim Boa Esperança. Indicação 1095, criar uma vaga de estacionamento exclusivo para pessoas com deficiência, bem como mais uma vaga para idosos, ambas com a rampa de acessibilidade na Praça Getúlio Vargas, sendo que para idoso seja na frente do Banco Mercantil do Brasil. Indicações da vereadora Tereza Suelene de Paula. Indicação 1083, trocar as lâmpadas queimadas nas ruas Tupinambás e Tupi, bem como em todo o bairro Vila Teixeira. Indicação 1096, realizar a limpeza e demais cuidados na área verde localizada no bairro Jardim Boa Esperança, por toda a extensão da rua Saulo Prado Leite.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Palavra do vereador. Conceda a palavra aos vereadores para fazer os comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Companheiros vereadores, senhoras vereadoras, imprensa aqui presente, secretária de obras, senhora Yolanda, pessoal da defesa e proteção dos animais aqui presente, é um prazer receber vocês, o público que nos assiste em casa, senhor Kaique, administrador lá do velório municipal, cemitério do nosso município, e todos aqui presentes, pessoal que nos assiste em casa. Senhor presidente, até quero começar, Kaique, parabenizando por, na terça-feira, aniversário da cidade, o senhor Kaique me chamou, eu com o prefeito lá na, na sala dele, lá no velório, e mostrou para nós lá o serviço que está criando. É um aplicativo a respeito do cemitério virtual. Achei muito interessante, uma inteligência muito boa da sua pessoa. Acho que você está caminhando certo naquela instituição. A resposta do requerimento 947, quando fala do geoprocessamento e cadastro técnico, né, não foi de minha autoria, não. Deve ter acontecido algum engano lá. Senhor presidente, eu gostaria de falar a respeito da resposta desse requerimento que o senhor prefeito mandou para nós, a respeito da criação do DIC lá do bairro dos Bárbaros. Eu acho que nós aqui unidos, uma andorinha só não faz verão. Então, quando eu uni com os companheiros vereadores aqui, graças a Deus, no início desse mandato, eu dei o passo à frente e uni com os companheiros aqui, criamos uma comissão, corremos atrás e hoje o Parque Municipal está quase que reformado. Agradeço também ao senhor que deu apoio também, aos companheiros vereadores que me acompanhou. Há poucos dias atrás, o senhor com o companheiro José Carlos Moraes apresentou um vídeo aqui, por sinal, muito bonito. Estou contando com o apoio do senhor José Carlos Moraes, a respeito da criação do DIC, lá nos Bárbaros. Mas naquele momento eu não quis mencionar, não falei nada. Às vezes você até não sabia, assim que eu tomei posse, a pedido do Paulo, contador, Junei, Augusto Stroque, a várias pessoas dos Bárbaros, eu fiz uma reunião com o prefeito, levando esse pessoal até o gabinete do prefeito, pedindo que vê as possibilidades de criar um DIC lá nos Bárbaros. Aí o prefeito, muito atencioso, chamou o Ademar Vilhena, passou a tarefa para ele. O Ademar explicou para o Paulo, contador, e mais eu, e a gente já procurou as pessoas, já tem até uma pessoa lá pegando a assinatura dos fazendeiros, dono de chácara, pedindo autorização para que esse DIC venha a ser realidade. Sendo realizado, que até a Copasa também vai fazer um reservatório, isso aí foi uma conquista de nós, da Câmara. Não é eu, Paulinho do Assalto, vereador, não, é nós, é a Câmara. Então, só para esclarecer, porque vai que depois começa a obra lá, a gente vai lá, grava um vídeo, então, mas o rapaz está pegando, não. Então, vai ficar o dito, para não ficar o dito pelo não dito, não é certo? Então, assim que eu tomei posse, eu dei os primeiros passos lá. Igual também pedi a emenda parlamentar com o deputado Carlos Pimenta para fazer o asfalto dos Bárbaros. Não vai ser preciso dessa emenda, que o prefeito até dispensou. Vai fazer com recurso próprio, se Deus quiser. Queria também falar sobre a criação futura que o prefeito passou para mim. Já tem alguns vereadores, já sabem também, até o Braz está por dentro. Futuramente, se Deus quiser, num tempo até curto, que tudo há de dar certo, o prefeito vai negociar com a Saliba e ali na Secretaria de Obra, que não funciona, parece que tá mal até aproveitado, a Secretaria de Obra é grande o prédio lá, o espaço é muito grande, e o bairro Vila Betânia é populoso, é um bairro muito grande, é um dos primeiros de Alfenas, depois de Gaspar Lopes, Santos Reis, está sendo um dos primeiros. E até hoje tem uma área de lazer. Aqui é campinho de futebol lá, em 92, quando eu ganhei para vereador, primeira vez, eu fiz mutirão lá, fizemos aquele campinho lá, hoje está um campinho até mais ajeitado, depois entrou o prefeito Pompilho, o mandato Luizinho também, deu uma melhorada. Então o Luizinho está com um projeto muito bom de vender uns lotes lá, o dinheiro que arrecadar, e vai investir fazendo ali uma praça de lazer, um parque com pista de caminhada. Então é um projeto que vai vir para essa casa, e eu sei que todos os vereadores vão se unir para que a Vila Betânia de São Carlos vai ter sua pista de caminhada, vai ter sua área de lazer, vai ter também a área de recreação para aqueles moradores, né? E quero também pedir que essa casa envie voto pesar a 4 pessoas, voto pesar ao pai do senhor Antônio Carlos, que é secretário de governo, curso sepultamento do seu pai, aconteceu no dia 15 de outubro, o senhor José Carlos Pereira esteve. Vote pesar a dona Maria Sebastiana Simeão, foi moradora da rua Pedro Delfino Azevedo, 219, Pinheirim. Sepultamento foi há 12 dias atrás. Vote pesar ao senhor Júlio Fernandes Furtado, pai do padre Geraldo Tadeu, cujo falecimento aconteceu 15 também de outubro, na avenida, ele morava na Avenida São José, 454. E volte pesar também ao avô do nosso grande amigo Leonardo Guimarães, pelo falecimento do seu avô, que faleceu na cidade de Caldas, antes de ontem, no dia 17 de outubro. Ele é pai da doutora Maria Ângela Guimarães Justo e avô de Leonardo Guimarães Justo, e seu sepultamento aconteceu na cidade de Caldas. E falar também a respeito da CEMIG, né, o Dominguinho? Que a CEMIG está faltando com apoio à Copasa. Está faltando água na cidade, talvez não é por causa da água não, está faltando por motivo de energia, né, Dominguinho? Muito obrigado, senhor presidente. São essas minhas considerações. Muito
obrigado, vereador. Paulinho, com a palavra, vereador Braz.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, vereadoras, vereadores, assessores, assessoras, secretária, a Yolanda, o Luizinho aí baixinho, o mascote do PT, o Denilson, o Cirilinho aí, o Kaique lá do cemitério, os cuidadores dos cães, né, cães comunitários e a imprensa. E quem está nos assistindo pelas redes sociais. E um abraço para o Rodolfo Sapateiro também. Quero agradecer também a Deus por estar aqui. Solicito ao setor, a primeira indicação dessa casa hoje, solicito ao setor competente a possibilidade de grama sintética no local aonde ficam os brinquedos do parquinho ao lado da prefeitura, na praça Dr. Fausto Monteiro, em frente ao IPTU. Pois no local exige uma grama natural, mas a mesma grama não suporta devido às crianças pisarem. Mas as crianças que frequentam no parquinho estão brincando, pisando no barro. Precisa de uma grama sintética, urgente, para as crianças poder brincar tranquilas sem sujar os pés, as roupas, né, gente? Eu acho que se tem vereador que já fez essa indicação, eu vou reforçar aqui. Também a outra indicação. Os moradores da nossa cidade de Alfenas solicitam o reparo em todas as lâmpadas de LED, mais de 200 lâmpadas queimadas. Solicita a melhoria da iluminação pública, favor rever o processo licitatório para verificar se as lâmpadas realmente é de boa qualidade, porque está dando muitos problemas. Os relés de LED queimam com muita facilidade. Por gentileza, peça urgência nesse reparo para uma melhor qualidade nas ruas da cidade e para um melhor atendimento aos moradores. Tem muita reclamação das luzes de LED, gente, lá do Barranco Alto, viu, Ratinho? Lá foi trocado, mas já está dando problema lá, no Gaspar Lopes, em vários bairros aqui de Alfenas.
Vereador Braz.
Deixa eu concluir.
Só um minutinho.
Ratinho.
Gaspar Lopes e...
É o tempo dele, Ratinho. Ah, depois você fala, vereador.
A outra indicação aqui, a terceira, solicita a possibilidade de criar um centro de referência para reabilitação em nossa cidade, pois a demanda da fisioterapia do município é muito grande. A fisioterapia do município não consegue atender toda a demanda de pacientes, sendo a demanda maior que a oferta de profissionais. A fila é imensa. Na atenção primária, cerca de 500 pacientes aguardando, mesmo com a Unifal auxiliando. O nosso atendimento não consegue atender a quantidade de fisioterapia especializada, o serviço secundário. E também tem uma fila de 400 pacientes aguardando, por isso a necessidade de um centro completo para reabilitação. Existe também a dificuldade dos pacientes para deslocar até a Unifal no bairro Pinheirinho, sendo um bairro mais distante. Os pacientes precisam pegar o ônibus para a ida e volta. Tanto solicito alguém do serviço de fisioterapeutas, poderemos inserir um centro de referência para reabilitação de profissionais como fono, TO, psicólogo, nutricionista, podemos causar um atendimento multiprofissional dos pacientes, tendo uma visão global de todo o quadro do paciente para um melhor atendimento a toda a população. E hoje aqui eu vou dar os parabéns para todos os médicos, né, que hoje é dia dos médicos. Os parabéns para todos que ajudam muito o nosso querido Brasil. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Braz. Com a palavra, vereador Domingo dos Reis.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Cara, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente. Senhor presidente, nessa noite eu tenho um comentário para me fazer aqui. Nós tivemos, eu estive aqui na farmácia, ao lado aqui da Câmara, e inclusive tivemos até a sorte de encontrar com o Paulinho, o vereador Paulinho. Uma senhora me abordou, e tanto eu com ele também, professora Maria Regina Mendes, falou comigo sobre o problema quando o prefeito tocou no assunto sobre o autismo. E eu falei que aquele problema o prefeito tentou resolver, acertou os problemas, ela ainda ficou ainda sentindo com aquilo. Eu acho que o prefeito deveria conhecer ela, deveria procurar essa cidadã, uma senhora já de idade, aposentada, com muito respeito, muito boa pessoa. E ela também falou mais indignada ainda, falando que as pessoas aposentadas perdem o direito de tudo, porque eles conseguiam receber a cesta de Natal, até a cesta de Natal eles cortaram desses professores aposentados. E há tempo também, ela já veio também falando, já imediatamente ela falou sobre o problema do aumento do salário deles, que há muito tempo que não vem esses aumentos. Então eu gostaria, senhor presidente, que o prefeito olhasse com carinho para essa senhora, uma mulher já bem mais velha do que eu, de 70 e poucos anos, foi uma professora muito sofrida e boas professoras naquela época, entendeu? Então, eu gostaria que o prefeito fizesse esse encontro com ela, sentasse, conversasse, para que tirasse essa mágoa que ela ainda sente do prefeito até hoje. Eu tenho que falar aqui no plenário, porque ela falou que, para me comentasse, que ela precisa falar com o prefeito, e ele procurar ela e dar um retorno para ela, o que ele queria dizer com aquilo, qual é o problema que vai ser, o problema do autismo, que nós já falamos aqui, que abriu um procedimento aí para cuidar mais do autismo. Então, eu acho que ela não está sabendo o total do que está fazendo. Não foi, o vereador, que foi que nós conversamos com ela. E também, senhor presidente, eu gostaria de falar aqui, quando o vereador Paulinho do Asfalto falou sobre o problema da CEMIG e a Copasa, a CEMIG é um serviço, quando ela executava o serviço, era 100%. Ninguém reclamava desse amigo. Faltava, deu qualquer queda de energia, faltando no apagão, o consumidor ligava, é 2 horas, 3 horas, é o máximo, ela estava já dando, voltando o sistema funcionar novamente. E, inclusive, até a ANEEL dá o tempo para eles também fazer esse serviço o mais rápido possível, porque as pessoas pagam caro para isso. E precisa ter a energia, ter o conforto de cada cidadão que paga o caro, precisa ter a energia mais rápida. E não só o cidadão, nós, residencial, não. A Copasa, hoje, até foi na sexta-feira, se não estou enganado, na sexta-feira, o engenheiro da Copasa me passou um zap falando sobre o problema da CEMIG. A noite inteirinha ligando para a CEMIG, não teve retorno, diz que não tinha plantão na noite. E descontrola toda a Copasa, faltando essa água, e o cidadão sem água aqui dentro da cidade, e cobrando a Copasa. E a Copasa não tinha culpa sobre o problema da energia. Então, senhor presidente, eu falei que hoje nós estivemos conversando, o procurador dessa casa, doutor Zé Ricardo, vai fazer um ofício enviando ao diretor-geral da CEMIG em Belo Horizonte e também a ANEEL tomar responsabilidade, porque a CEMIG está muito sucateada, já não cuida. Terceirizou, as empresas não cuidam da rede, tanto baixo como alta tensão, e transformador sucateado, faltando muita energia, pico de energia demais, queda de tensão, e conforme o engenheiro falou, na quarta-feira, já a CEMIG já avisou que vai faltar novamente energia, porque não tem manutenção, senhor presidente, não dá manutenção. Vai faltar energia novamente, não sabe que horas que vai voltar. Então, eu gostaria de deixar aqui claro que nós vamos fazer esse ofício, fazer esse apelo ao nosso governador. O governador está muito bom no estado, o nome muito bom, mas também não está cuidando da população, principalmente, porque nós estamos pagando caro, essa é a bandeira vermelha, triplicaram o valor da bandeira, e hoje nós estamos com esse problema aí da CEMIG, tudo socateado. É isso aí, senhor presidente. A semana que vem eu vou voltar, mostrar mais outros problemas que estão acontecendo na CEMIG, os postes aqui na cidade, vou mostrar pelo Data Show. Que tem posto que está caindo, alta tensão, e a CEMIG não está nem aí. Eles não têm pessoas que possam fazer a fiscalização e a empreiteira, muito menos se cuida. É isso aí, senhor presidente.
Parabéns, vereador Dominguinhos. Dominguinhos, o Rodolfo está aqui, que é o assessor do Luizinho. Essa senhora, o senhor teve com ela esse bate-papo? O senhor pegou o endereço dela? Rodolfo, depois você pega com o vereador para levar o prefeito até a casa dela, tá? Pra resolver de uma vez por todas essa situação. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
Ratinho. Boa noite, vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem pelas redes sociais e o público presente. Eu fiz a indicação também, uma de minhas indicações desta pauta, senhor presidente, a respeito das vans escolares. Todos nós sabemos da pandemia, eles ficaram sem emprego, aí tivemos uma reuniãozinha, até do lado de fora, o Braz até participou, e eu fiz essa indicação e vou encaminhar para o prefeito, para ver se possa fazer essa isenção, porque nesse período de 19 meses, eles não tiveram renda nenhuma, porque as escolas todas ficaram fechadas. Também eu tive a resposta do requerimento sobre o chorume, que é tratado. Na realidade, o chorume sai lá do aterro sanitário, todo o chorume é transportado para a ET, Estação de Tratamento de Esgoto da Copasa, e várias pessoas até especialistas da área, falam que o chorume é diferente do tratamento do tratamento do esgoto doméstico. E realmente veio a resposta, todo o chorume do aterro sanitário é feito o tratamento na ET. E eu quero aprofundar mais sobre esse assunto, porque segundo os especialistas que é diferenciado esse tratamento. Então, podemos estar soltando alguns produtos nas nossas águas de furnos aí, e teve vários mortes de peixe, pode até ser isso, não estou falando que é. Mas a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto, porque eu também sou leigo dessa parte. Vamos pedir para fazer alguns exames dessas águas para ver como que se realmente essa água sai limpa quando volta para a represa de Furnas. E sobre as dampas do Barranco Alto, o vereador Braz e do Gaspar Lopes, lá não é LED ainda. Eu fiz a indicação para que fossem trocados. Vai ser trocado de acordo com o prefeito Luizinho, garantiu que essas lâmpadas vão ser trocadas também após o final das trocas na cidade, que já estão sendo feitas. Então, eu queria só deixar claro que essas lâmpadas que foram trocadas recentemente no Gaspar Alves, inclusive foi até pedido meu, indicação minha, lá não é LED, lá é mercúrio ainda, e no Gaspar Alves também é mercúrio. Mas em breve, se der tudo certo, conforme combinado com o prefeito e a empresa, lá até o final do ano vai ser tudo LED. Outro detalhe, nós tivemos uma reunião aqui com o deputado Dimas Fabiano, inclusive o vereador Braz estava junto, ele vai disponibilizar para a área da educação mais R$600 mil. Então, quero fazer um agradecimento aqui ao deputado Dimas Fabiano aqui, que em agosto já tinha liberado R$1 milhão, em meu nome, do Fábio, que é o vice-prefeito, e agora ele liberou R$600 mil no nome meu e do vereador Braz. E quero agora, por último, senhor presidente, parabenizar a equipe da Secretaria de Esporte, lá o Luciano e o restante do pessoal lá, o evento que teve aí no Dia da Cidade aqui, o jogo de massa do Flamengo, contra os amigos da cidade de Alfenas, um evento muito bonito, a cidade precisa de mais eventos desse tipo. Falar com o Luciano, com o prefeito, sempre trazer um evento desse time master aqui na cidade, aqui, que a população gosta muito. Cruzeiro, pode ser Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, que é meu time do coração. Então, a população adora esse tipo de evento, foi bastante gente no campo da Alfenense. É um evento, não é caro, um evento que não é caro, né, senhor presidente? Se você traz algum evento, 300, 400 mil, dá para você trazer 5 desse tipo de evento aqui. Então, eu queria agradecer e parabenizar muito esse pessoal da Secretaria de Esporte. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, parabéns, vereador Ratinho. Com a palavra, vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, noite. Vereadoras, público presente aqui. Através dos secretários, nosso agradecimento a todo o funcionalismo público, os assessores, todo o pessoal que se encontra aqui hoje, né, da causa animal, né, e o público que nos assiste em casa também, o nosso agradecimento, o que vão nos assistir em outra oportunidade, agradecer a Deus pela oportunidade, pela semana. Eu vou falar de algumas prioridades que eu acho que é prioridades, senhor presidente. Continuo na mesma linha dos bueiros, porque estou sendo procurado, né? Aquela equipe que nós pedimos, que eu falei até com o prefeito, e é reclamação por todo lado. E a gente sabe que a demanda é grande. E a chuva chegou, né? Está aí. E eu fiz 3 pedidos, um no Alvorada e 2 no Pinheirinho, que lá é, talvez sejam os piores, né? Que eu recebi. Não deu nem para passar para todos. Falar da energia elétrica, senhor presidente, na rua Rodarte, no bairro Pinheirinho, fizeram até baixo assinado lá. Vão na CEMIG e falam que é a prefeitura. Vai na prefeitura e fala que é a CEMIG. Lá vai precisar do transformador. A rua está passando por dificuldade lá, o pessoal. É crianças e idosos que fazem inalação, estão ficando sem energia. Pessoas que têm seu comércio sendo prejudicado. Eu consegui passar uma mensagem para o prefeito. Ele falou que vai fazer o possível para resolver lá, mas tem que ser rápido. Vou pedir aqui para o prefeito dar uma olhada com carinho lá. Vou dar um pulo lá amanhã para saber como é que está a situação. Vou lá amanhã, antes de vir aqui para a Câmara. Eu fui procurado por essas pessoas. Mais uma vez, o pessoal me indagou demais sobre as placas dos bairros que não tem. Vale Verde foi um de novo hoje. Pessoas me ligando, conversando. Já falei que eu fiz o requerimento. Pedi em todos os bairros, eu estou explicando. Estou passando as demandas, estou fazendo indicação, estou levando para as pastas. E estou aguardando uma resposta, né? Uma cidade igual a nossa precisa ter, em todos os bairros, placas de localização para facilitar para todo mundo trabalhar, né? Lá na rua João Januário Magalhães, senhor presidente, no Pinheirinho, aquilo que nós falamos aquele dia aqui, que faltava só eu sair com o rapaz do trânsito para a gente poder fazer o possível, mesmo diante da dificuldade, colocar ali os redutores de velocidade. E aconteceu um acidente lá, atropelou a criança lá. Já não é a primeira, não é a segunda e não vai parar por aí. Então eu peço, pedindo aqui, Yolanda, pedir para você, se precisar ir lá junto lá, o pessoal foi na porta da minha casa, muita gente, eu estou trazendo aqui, a criança, graças a Deus, passa bem. Deu tempo de não estou dizendo que foi imprudência da criança, do pai, da mãe, mas se tivesse um redutor de velocidade ali, porque ali até o rapaz do trânsito, inclusive o Marcelo mandou um abraço para ele lá, ele fez uma cirurgia, espero que esteja bem, ele falou que realmente ali não tem como, tem que colocar. Então eu vou pedir mais uma vez, né, é criança atravessando os dois lados, da quadra para lá, do lado para o outro. Agradeço, Yolanda. E também hoje, senhor presidente, agradecer, é isso aí, aos médicos, né, que cuidam da nossa saúde, Deus abençoe a vida deles, realmente é uma profissão que realmente tem que ter o dom, né, cuidar da nossa saúde, que Deus abençoe e proteja todos os médicos. E estou aqui aguardando também, mais uma vez, o pessoal pediu, dos parquinhos, das academias ao ar livre, a eliminação que a gente pediu, e a gente vai caminhando. Eu vejo que nós precisamos ter algumas prioridades para a gente poder caminhar melhor. Nossa cidade caminha, mas acho que precisa caminhar nessas partes para a gente facilitar aí a vida de todo mundo. Obrigado, senhor presidente, boa semana para todos aí.
Obrigado, vereador Dunga, parabéns. Com a palavra, vereador Carlinho Verdemar.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos presentes, a quem nos assiste na internet. O Luizinho, parabéns pelo trabalho, Luizinho Grandão aí, que sempre faz um trabalho bacana na prefeitura. Agradecer a Holanda por estar sempre cuidando da nossa cidade, atendendo a população e aos vereadores, que muitos pedem, né? Estou aqui pedindo mais uma vez e cobrando algumas indicações com relação às vagas na Praça de Getúlio Vargas de motos, né? Porque nós somos muito cobrados. E próximo ali o Ors, daquele lado ali, não tem um lugar para estacionar motos, e também do lado do Santander. Então, pedir ao Léo, mais uma vez, que desse uma olhada nas indicações, desse uma olhada nessas reuniões, mandasse alguém da secretaria aqui, como faz o Antônio Carlos, a Holanda, o pessoal do Sidney, do meio ambiente, que sempre está presente aqui, para ver quais são as reivindicações da população. Com relação às cobranças de Edson Carlos, todas também já foram feitas as indicações, cobrando a limpeza do córrego do pântano, que está muito sujo, né, Braz? principalmente ali debaixo da casa do Brás, ali até ali perto do Pelé, está muito sujo. Então, com esse tempo, nos traz muitos pernilongos. Ali no Jardim São Carlos está muito, muito pernilongo, o pessoal reclamando demais. E cobrar também o mais rápido possível. Já falamos com o prefeito, já fizemos indicação com relação ao recapeamento das duas ruas principais de Jardim São Carlos, Alberto de Oliveira e a Raimundo Correia, que são ruas antiguíssimas e, né, Orlando, quase não comporta mais tapar buraco. Então, pediria que o mais rápido possível fosse recapeado essas duas ruas. É isso aí, senhor presidente.
Também, vereador Carlinhos. Uma palavra, Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas. Sempre bom ver a casa cheia, a gente adora quando tem gente aqui. É louco para poder acabar a pandemia e ter mais gente ainda. Importante a participação cidadã aqui na Câmara. Bem, eu sempre separo aqui, né, as minhas falas. Semana passada a gente não teve a oportunidade de estar aqui e foi aniversário de Alfenas, né, que é essa cidade que nos deu a oportunidade de estarmos vereadores e vereadoras por ela. E bem, eu só tenho a agradecer a essa cidade, é importante ressaltar isso, que me deu a oportunidade de crescer em vários aspectos da minha vida. E profissionalmente, né, politicamente, pessoalmente. Então fica o meu agradecimento à cidade, aos seus cidadãos que são extremamente acolhedores, né? Eu não sou natural de Alfenas, eu sou de Brasília, vim para cá em 2009 e gosto muito dessa cidade, não pretendo ir embora tão cedo dela, né? E por coincidência, o aniversário da cidade é no outro dia muito importante, que é o dia do professor, né? Mas assim, no dia do professor a gente fica triste e alegre, porque a gente recebe muita homenagem. Mas o que é bom é que ganhar um salário melhor a gente nunca recebe, né? Isso é um problema histórico no Brasil, com poucos estados e poucas cidades realmente valorizando os seus professores. A grande maioria, infelizmente, não valoriza, né? E a gente precisa de um movimento em Alfenas para melhorar o salário dos professores no longo prazo. A gente sabe que isso não é fácil, mas a prefeitura precisa desenvolver um projeto, um plano, né, para que no longo prazo os professores da rede municipal recebam um salário melhor. Bem, o vereador Paulinho citou a questão do zoológico, e eu queria aproveitar que tem bastante gente aqui, também os colegas vereadores, que é o seguinte: a situação do zoológico, né, o nosso parque de educação ambiental, porque hoje ele não é mais um zoológico, as características de um zoológico são diferentes de um parque de educação ambiental. E o parque ele foi fechado, né, na gestão lá atrás, antes da atual gestão, ainda no governo do senhor Maurílio Peloso, e a gente teve uma série de TACs, que são termos de ajuste de conduta, que o IEF exigiu para a reabertura do parque. No entanto, devido à pandemia, devido à crise, esses recursos, né, não vieram. A gente sabe que o governo federal e o governo do estado de Minas não investem em meio ambiente, não é do interesse, infelizmente, desses governos. E a gente está lutando, né? Eu e a vereadora Tani Rose pegamos, né, essa pauta como prioridade do nosso mandato agora nesse segundo semestre. A Tani, inclusive, já está nessa pauta há muito mais tempo do que eu. E a gente está tentando viabilizar a reabertura, né? A gente conseguiu já R$300 mil em recursos para a realização de obras no parque, mas que, ao que tudo indica, serão insuficientes, né, Tani? A gente vai tentar correr atrás de mais recursos, porque a situação é realmente muito complicada, mas a gente está realmente disposto. E queria aqui isentar a responsabilidade da prefeitura nesse quesito, porque quando você pega o orçamento do município, o orçamento que mais sofreu cortes foi o orçamento da pasta do meio ambiente, porque isso é um efeito cascata. Então, se o governo federal não libera dinheiro para o meio ambiente, o governo do estado não tem e o município não tem. Infelizmente. Então, né, não, a gente não pode atribuir essa responsabilidade à prefeitura. Inclusive, o prefeito nos deu, né, Tani, total autonomia para correr atrás dessa pauta, para conseguir recursos, e a gente está nessa busca, né? A gente conseguiu até o Poço Artesiano semana passada, que era um dos TACs, né, dos termos de ajuste de conduta. Então, a coisa está acontecendo, mas, infelizmente, talvez leve um pouco mais de tempo do que nós gostaríamos. Mas é prioridade, né? A gente está tentando para o final do ano. Então, é importante ressaltar isso aqui no âmbito coletivo para que todo mundo saiba. Bem, agora que eu já falei de Alfenas, eu sempre tento usar esses 5 minutos de fala, porque eu acho que o papel do vereador é, obviamente, legislar, mas esse papel clássico do vereador de fiscalizar o prefeito, esse papel está ficando cada vez mais para trás. Hoje a gente usa um conceito na ciência política que é o vereador
que é um empreendedor social, que é aquele que procura, né, as demandas dentro da sociedade e tenta ser quase que um vice-prefeito, um subprefeito, né, vice-prefeito não, mas que leva demandas para o prefeito porque o prefeito e o vice não dão conta de enxergar todos os problemas da cidade. E como todo mundo sabe, as minhas principais pautas são ligadas ao meio ambiente, educação e, né, a questão cultural. E aí é inevitável que a gente use essa fala para falar de alguns dados nacionais que nos afetam diretamente, porque às vezes a pessoa fala assim, mas o que o vereador está falando do governo federal? Ele está em Alfenas. Mas, gente, é um sistema hierárquico onde, né, os recursos eles vêm de cima para baixo, e não o contrário. Na hora que a gente paga imposto, o dinheiro sobe, mas na hora de fazer o orçamento, o dinheiro desce. E aí a gente está com alguns problemas muito graves. Primeiro deles, né, a previsão de crescimento da economia brasileira no ano de 2022. A média global é de 5%, dos países desenvolvidos, 4,5%. Dos países emergentes, que somos nós, Índia, China, Rússia, 5%. América Latina, onde nós também estamos inseridos, 3%. Brasil, 1,5%. E aí a pergunta fica, a culpa é de quem? A culpa é do governo, isso é óbvio, né? E a gente tem esses dados aqui, não é dado de esquerdista, comunista, como o povo gosta de falar. A fonte é do Fundo Monetário Internacional, que inclusive é extremamente odiado por quem é de esquerda, esse FMI, né? Então é uma fonte oficial que está mostrando que o Brasil vai ser um dos países que menos vai crescer no mundo, sendo que nós temos o potencial de sermos o que mais poderia crescer. Isso vai acontecer, obviamente, pela lógica, né, do nosso governo de não investir na ciência, por exemplo, que a gente teve um corte aí de quase 2 bilhões em investimento científico, que é o que gera resultado para o nosso país. Bem, uma outra coisa, rapidamente, né, que é o pacote para o ano que vem de investimento, né, em publicidade do governo Bolsonaro. O governo decidiu gastar 450 milhões de reais em propaganda, sendo que durante o período da pandemia, que era para o governo realmente investir em publicidade para informar a população, o governo gastou 50 milhões. Ou seja, ano que vem ele vai fazer propaganda com dinheiro público. E para terminar, rapidamente, o governo está para aprovar um pacote antiambiental, Tânia, né, que também é da causa do meio ambiente, que é um pacote que vai terminar de extinguir as nossas unidades de conservação da Mata Atlântica e do Cerrado no estado de Minas, principalmente. E são dados que estão disponíveis no portal da Transparência, qualquer pessoa pode entrar lá e ver. Enfim, né, fiquem aí com a reflexão e vamos pensar muito bem na hora de votar no ano que vem.
Parabéns, vereador. Com a palavra, a vereadora Tânia Rose.
Boa noite.
Boa noite, vereadora.
Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, público presente no nosso plenário, cumprimentar o Kaique, a nossa secretária Holanda, a senhora Marta, do programa Prozan da Saúde, os protetores e protetoras da causa animal. Inclusive, nesse sentido, trago essa semana também uma moção da pauta que aconteceu aqui em Alfenas recentemente, nos faz repensar e valorizar a questão animal, tanto que é importante a gente ter um amigo, um companheiro e fiel, né? Um animal em casa, seja um gato, um cachorro, bacana. Um dia da criança, esse mês de outubro é muito especial, né, gente? 12 de outubro, dia das crianças, e nessa perspectiva, a gente pensa e sente, né, que coração de criança é maravilhoso, acredita, sonha o tempo todo. Então, eu penso, para a gente fazer uma reflexão como adultos, que nunca deixe morrer dentro de si, dentro de nós, a nossa criança, porque ela nos remete à alegria, à esperança, aos sonhos, e mais do que isso, à serenidade, à pureza. A gente vive sempre correndo, apressado. E como professora também, aos caros, né, professoras e professores, quero deixar uma frase de Paulo Freire, que o educador se eterniza em cada ser que educa. Então, Paulo Freire é muito profundo. Esse ano, o ano que a gente reviveu a pedagogia de Paulo Freire, estudamos Paulo Freire, tivemos oportunidade, por conta do seu centenário, de conhecer um pouco mais, valorizar nosso caro, grande educador brasileiro, conhecido no mundo todo e muito respeitado. Mas eu queria falar em especial também, aliás, dia 15, né, dia de Nossa Senhora, padroeira do nosso país, uma data muito comemorada também, mas 16 de outubro, uma data que mexe muito com a nossa vida, principalmente de brasileiros, nesse momento histórico, e do mundo todo, né? É o dia da alimentação. E esse dia, ele se transformou numa semana de luta no Brasil e em grande parte do mundo. Porque quando a gente fala em alimentação, a gente pensa em comida, no ato de comer. E o ato de comer, ele é importante e fundamental para a manutenção da vida. E a gente percebe que a gente tem que comer com qualidade e na quantidade suficiente. E isso chama segurança alimentar. E no nosso país, eu sempre toco nessa tecla. Infelizmente, nesse momento, a maioria da população brasileira, mais de 54%, está em insegurança alimentar. E quase 20 milhões passando fome, literalmente. Muito triste. Continuamos em luta com essa pauta. O primeiro ato do presidente que está nesse país hoje, foi no dia 1º de janeiro, quando na sua posse, ele acabou com o nosso Conceia. O Conceia Nacional, o Conceia Estadual, que é o Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável, e, inclusive, foi ele que deu força que nós colocamos na Constituição Brasileira o direito humano à alimentação, que já era estava na Declaração Mundial, né, dos Direitos Humanos. Mas o Brasil está na sua Constituição graças a essas lutas dos conselheiros do Conceia. Eu queria fazer um pesar também, uma nota de falecimento, né? Que a gente pudesse encaminhar. Perdemos uma professora, sexta-feira, a Maria Zilda, né, que trabalhava no CAIC, que estava em tratamento oncológico. Maria Zilda Silva Guilherme deixou a sua filha Suzane, o Tiago, seu marido Carmelito, morava ali no Itaparica, uma grande lutadora, que nos deixou muitos ensinamentos. Uma pessoa também especial que eu tive a oportunidade de conhecer, a dona Maria Nega, aliás, conhecida como Dona Nega, a dona Maria José de Jesus, que é mãe do Vandir, nosso vice-prefeito hoje em Campo do Meio, mãe também do Zé Batista, que foi nosso prefeito aqui em Alfenas. É uma pessoa extraordinária que deixou um grande legado. E ao senhor José Carlos Ferreira, pai do nosso companheiro aqui na prefeitura, doutor Antônio Carlos, acho que você já comentou, né, Paulinho?
E da Câmara,
certo.
O presidente pediu.
Mas a gente teve algumas alegrias também. O nosso alfenense, parabenizar o nosso time alfenense, através do presidente, doutor Luiz Carlos, mas não só ele, claro, diretamente com a diretoria. Nessa sexta e nesse sábado, teve times jogando, masculino e feminino. Foi muito bacana ver aquele estádio já com bastante pessoas. Parabéns, então, ao nosso alfenense, né? Isso é muito importante. Queria só fazer uma colocação aqui rapidamente, que saiu a questão do autismo. E, então, a gente fez uma lei, né? O nosso mandato aqui, a gente conseguiu fazer uma lei do PROTEA, Política Pública, onde foi criado o CMA, Centro Municipal do Autismo, aonde também tem a política pública sobre o TEA, pessoa com transtorno do espectro autista. Então, a gente já tem bastante coisa, sabe, Dominguém? Para encaminhar lá no CMA, acho que as pessoas têm que conhecer. A gente tem terapia ocupacional, psicopedagogas, tem partes que tem a parceria com o CERD, que é atendido na PAI, por exemplo, psicólogos, tem uma parte que é com a Unifenas. Então, há uma rede. Tem fono na PAI também que faz a parceria. O que o município tem, acontece no próprio município. E o que não tem, a gente tem os parceiros. E vem atendendo bem a população, e isso deixa a gente muito feliz. Eu queria finalizar, né? Agradecer o... Acho que o nosso amigo falou também, o dia do médico, que é hoje, muito importante. É um profissional sempre atento, principalmente nesse tempo de Covid. Então, parabenizar a todos, a todas da área da medicina, que vem fazendo essa grande luta e ajudando toda a população brasileira e mundial em tempos de pandemia. Acabou meu tempo? Ah, obrigada.
Com a palavra, vereadora Tereza.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite ao público presente, aos secretariados, aos colegas vereadores, às vereadoras, ao público que nos assistem pelas redes sociais, a todos os servidores que se encontram aqui e na presença dos que se encontram aqui, a todos os servidores do nosso município, boa noite. Agradeço a Deus, em nome do Senhor Jesus, por estar aqui participando de mais uma reunião. Esse mês é um mês de comemoração, o mês de outubro, o mês que o Jovem SUS faz um aniversário, né? Também. O Jovem SUS, criado em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, que trouxe tantas coisas boas para o nosso país. O SUS, que abrange toda a população, seja rico e pobres, está aí para atendimento de todos. Aproveito para cumprimentar todos os médicos do nosso município, os médicos, professores, preceptores, doutores que trabalham no Hospital Universitário Alzira Avelano, na Santa Casa IMESA, em todos os postos de saúde do nosso município, enfim, todos os médicos do nosso país e mundo. Esse mês também nós fazemos aqui e incentivamos a campanha para o combate ao câncer de mama e lembrando que o diagnóstico precoce tem uma evidência alta de cura. Então é bom que as mulheres se toquem, se olhem e procurem atendimento médico. Quero parabenizando todos os professores pelo o dia 15, que foi o dia dos professores, o dia das crianças, o dia do aniversário da nossa querida e amada Alfenas. E dizer aqui que sem a educação nós não conseguiremos quase nada. A educação faz a nós enxergar os nossos direitos e procurar a defender os nossos direitos perante as opressões e agressões. E a educação, ela é uma colaboração para a sociedade, para a integridade, visando pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E terá a dignidade de ser independente e depender menos do social. E sim, contribuir com o social. Pontuo aqui os meus agradecimentos também pelas emendas que veio para o município de Alfenas, através do deputado Cássio Soares, emendas que já foram notificadas no Diário Oficial, R$150 mil para o Hospital Universitário Alzira Avelano, para custeio, emenda do deputado Aécio Neves, R$200 para custeio também, de um aparelho para a cardiopediatria, onde tem a capacidade de fazer o exame da gestante na gestação do feto. E esse exame é muito importante para detectar qualquer problema que essa criança possa ter e tratar antes do nascimento. Agradeço também a emenda que veio através do deputado Dalmo Ribeiro, de R$ 49 mil, para custeio de um carro para inteligência da Polícia Militar. E ao deputado Emídio Madeira, pela emenda de custeio também, que veio para o Lar São Vicente, em Alfenas, de R$ 150 mil. Fica aqui os meus agradecimentos aos deputados pela atenção que me têm prestado e pela parceria com o desenvolvimento de uma administração voltada para a democracia. Porque, na realidade, nós precisamos procurar solução e não confusão. E essa é a minha meta e o caminho que eu pretendo desempenhar com o meu trabalho de vereadora. Muito obrigada, presidente.
Obrigada. Com a palavra, a vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Caros colegas vereadores, vereadoras da nossa cidade de Alfenas, público presente, todos aqueles que nos acompanham em casa ou no trabalho. Senhor presidente, três assuntos bastante breves. Gostaria aqui de cumprimentar todas as pessoas que no seu dia a dia trabalham com a causa animal, né, que estão aqui presentes hoje. Sobre os 152 anos da nossa querida cidade de Alfenas, nessa última semana, gostaria de deixar aqui publicamente o meu amor e gratidão à nossa cidade de Alfenas, que também me acolheu, né? Realmente, o hino de Alfenas, que é um dos hinos mais lindos, um dos mais lindos que eu já tive a oportunidade de conhecer, aquela frasezinha lá que fala, tens feitiço em Alfenas, eu acho que é realmente verdade. Foi também uma data especialíssima, ainda mais em tempos de pandemia. Infelizmente, a nossa sociedade precisou de uma grave pandemia para que a sociedade pudesse ter a oportunidade de valorizar mais a educação e os profissionais que trabalham com a educação, né? Todas as dificuldades que todas as famílias passaram com seus filhos dentro de casa, eu creio que foi uma ótima oportunidade de se sentirem gratos a todo o esforço, toda a paciência, tolerância, né, e conhecimento que realmente o profissional da educação deve ter para passar um bom conhecimento para os nossos filhos. Então, eu deixo aqui o meu grande abraço a todos os professores da nossa cidade, sejam eles a nível federal, né, da nossa universidade, a Unifal, os professores da nossa Unifenas, os professores da educação infantil, do Fundamental 1 e 2, vocês são, de fato, extremamente importantes na nossa cidade. O outro assunto, senhor presidente, eu me senti muito orgulhosa de fazer parte dessa casa, que, além de ser uma casa de leis, é uma casa que deve trabalhar para a população de Alfenas. Eu quero parabenizar o trabalho da assessoria parlamentar do gabinete da vereadora Cátia Goiatá, nas pessoas da assessora Juliana, que aqui está, e da assessora Elisandra, pelo nosso trabalho em relação à ajuda que nós conseguimos dar a uma senhora de 91 anos de idade que nos procurou, o seu filho nos procurou, mediante a ausência de uma alimentação suplementar que ela precisava e que, por algum motivo, o município não concedeu. Nós procuramos as pessoas responsáveis para poder sentarmos e conversarmos sobre essa não concessão desse suplemento a uma mulher idosa acamada. Talvez as pessoas não tenham dado a real importância, o real valor no que isso, de que isso necessitava. E o Ministério Público ajuizou uma ação em relação ao município e fez com que, em 15 dias, o município pudesse estar oferecendo essa alimentação suplementar a essa senhora, né, 6 vezes ao dia. O nosso município de Alfenas tem 30 dias para recorrer, né, para explicar o que aconteceu, mas o fato é que, enquanto isso não aconteça, essa senhora já está com a sua alimentação suplementar na sua casa. Então, é um motivo de muito orgulho, porque Câmara Municipal serve para isso, para fiscalizar quando um direito não está sendo, não está podendo ser garantido, não é verdade? O segundo motivo da minha fala aqui hoje, e um pouco diferente, e ainda assim, com pensamentos divergentes, tenho todo respeito à minha colega Tani Rose, mas contradizendo ao que foi colocado, e vejam só, eu estou aqui dizendo sobre a questão do autismo na nossa cidade, né, do Centro Municipal de Autismo, onde eu também fui procurada por a mãe de um aluno de 15 anos, de um garoto de 15 anos, do qual o atendimento está deixando a desejar. Então, não basta ter um nome, né, de um local com um centro, como se fosse centro de referência, sendo que esse centro de referência não coloca o atendimento básico de que o autista e sua família precisa. Então, nós também vamos emitir um ofício dizendo sobre todas essas dificuldades. O Brasil inteiro sabe que a criança autista, uma das soluções para que a sua vida seja vivida em sua plenitude, as suas condições, é preciso psicólogos com especialização em terapia cognitiva comportamental, que é comprovadamente a terapia que mais tem bons resultados. E junto com outro tipo de trabalho que todo mundo sabe, que se chama ABA. Então, a partir do momento que um centro municipal de autismo não tem esses profissionais com essa especialização e com esse tipo de trabalho, as nossas crianças não estarão sendo atendidas. Vamos também correr atrás disso. E, finalmente, parabenizar aqui toda a direção do Alfenense, que, como a minha colega Tani também muito bem disse, no último final de semana nós tivemos uma tarde maravilhosa com a reabertura do nosso estádio, onde a família alfenense estava lá, né, as pessoas que gostam do futebol, as pessoas que gostam do esporte. Nós vimos lá crianças de 4 anos de idade e até, né, a idade, a melhor idade, todas as gerações. E eu quero parabenizar toda a diretoria, na pessoa do Dr. Luiz Carlos Andrade, né, ele está fazendo um trabalho realmente maravilhoso, e parabenizar o educador físico, o professor Michel, que está à frente do nosso time de feminino de futebol, que, embora nós perdemos o jogo para a cidade de Muzambim, mas nós estamos no caminho certo, e queria parabenizar todas as jogadoras, todas as atletas que fizeram o seu melhor. É isso, presidente. Muito obrigada pela...
Obrigado, vereadora Cátia. Parabéns. Com a palavra, vereador Wagner Tarcísio Moraes. Guinho.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, senhores vereadores. Em nome do Denilson, meu amigo, morador da Chapada, queria cumprimentar todo o público presente. Senhor presidente, eu queria agradecer toda a Secretaria de Esportes, na pessoa do Luciano Arado, né, por ter organizado essa grande festa que foi do aniversário da cidade, com o time do Cruzeiro, do Flamengo, né? Dá os parabéns pro Ratinho aqui pela sua bela atuação no jogo contra o Flamengo, né?
Foi.
Mais de 5 finalizações e 3 assistências, né, Ratinho? O Carlinho Verdemar também, o Carlinho marcou muito bem o Adílio, que jogou ali pela esquerda, então, queria dar os parabéns para vocês. O Luciano Solar, quando você fala do desgoverno, ainda hoje eu comentando com o Zé Ricardo, nosso procurador, às vezes as pessoas costumam repetir alguma coisa, algumas notícias da Rede Globo, até porque eu acho que a Rede Globo, ela fala muito dos crimes cometidos pelo governo, mas não fala da atual situação do país, até porque para não dar moral para o PT, para o Partido dos Trabalhadores, que ela odeia mais do que o próprio Bolsonaro, né? Eu até estou vendo aqui a Tereza me mostrando os venezuelanos querendo vir para o Brasil. Eles estão querendo vir para o Brasil porque lá eles não receberam notícia que o povo de lá de Roraima está comendo osso, né? Senão eles não iam vir cá para comer osso. Então fica lá está bem melhor que aqui. Aqui no Brasil tem região lá do Nordeste que é mil vezes pior do que a Venezuela. Então não tem motivo nenhum para o pessoal da Venezuela vir para cá. Está vindo porque não está recebendo as reais notícias do que está acontecendo no nosso país. E uma das coisas mais graves que está acontecendo no nosso país, que inclusive está tramitando na Câmara Federal para ser votado, é a emenda constitucional, onde o presidente Bolsonaro quer tirar o direito e o poder do Ministério Público de investigar os políticos. Coisas que não acontecia antes do governo Lula, diante do presidente Lula ser eleito. Antes do Lula ser eleito, quem mandava na justiça era o político. Bastava um promotor, um delegado investigar, o filho do dono do supermercado já era transferido. Era mais fácil um promotor, um delegado ser preso do que um político ou um filho de gente rica. O Lula deu poder para o Ministério Público, deu poder para a Polícia Federal, estruturou a Polícia Federal, porque a Polícia Federal não tinha nem carro para andar, então não tinha como eles investigar. Aí quando começou a prender o pessoal importante, aí uma meia dúzia de membros do Ministério Público Judiciário, inclusive o vagabundo Sérgio Moro, o analfabeto, o ganso engasgado do Sérgio Moro e o Delanol, foi lá, traiu a instituição e prendeu o Lula sem provas, destruiu as nossas empresas, inclusive a da Brecht OS, acabou com o emprego no nosso país para prender um homem sem nenhuma prova, porque sabia que ele seria eleito a presidente da República. Só que, infelizmente, ninguém do Ministério Público nem do Judiciário fez nada, cruzaram os braços. Talvez se o Ministério Público, o Judiciário, presidente, tivesse ido para a rua e protestasse contra, inclusive o Sérgio Moro e aquele promotor, aquele galo cego, que tem um áudio dele falando no Intercept que não tinha nenhuma prova que o triplex é do Lula e o Sérgio Moro mandou ele enviar que prendia a si mesmo, só aquilo já é um motivo para estar o Sérgio Moro e aquele general na cadeia, talvez hoje o Bolsonaro não tinha moral para mudar o Conselho do Ministério Público e tirar o poder do Ministério Público e aumentar o poder dos políticos. Se hoje, sem isso, sem essa emenda, Ratinho, o presidente Bolsonaro já trocou lá o presidente lá do COAF, já trocou a promotora que investigava a Mariela, já trocou o delegado que investigava o filho dele, que inclusive foi o motivo da saída do Sérgio Moro do governo, quer dizer, tentou investigar a família dele, ou os amigos deles, os comparsas dele, ele vai lá e troca. E isso antes da emenda constitucional. Imagine depois que essa emenda constitucional for aprovada. Aí, acho que é o Bolsonaro que vai prender os juízes e promotores. Ao invés de prender ele, a família dele, ele vai prender. Porque se agora, antes da emenda, ele já está fazendo isso, tentou investigar e vai lá e troca, gente, ele expulsa. Inclusive, é provado que o Sérgio Moro saiu do governo por conta disso. Porque ele trocou um delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro que investigava o Flávio Bolsonaro e o Sérgio Moro concordou. E agora está aí essa emenda para voltar e os promotores aí fazendo grevinha e conta. Por que que eles não manifestou quando o Sérgio Moro e o Deganol lá começou a sujar a instituição? Começou a fazer aquelas barbaridades por conta de prender um homem. Eles acabaram com as empresas do nosso país. Além de acabar que estavam aqui, as outras que estavam lá e queriam vir não veio. Porque nenhuma empresa quer vir para um país para ser perseguida por político ou por alguém do judiciário por interesse. Maior por interesse de depois virar o palestrante lá das empresas dos Estados Unidos, igual hoje o Sérgio Moro é. Só que eu não sei por que o Sérgio Moro e o Delanol não foi preso. Aí. Tem motivo de sobra. Do mesmo, eles prenderam o Lula sem nenhuma prova, portanto, o Lula foi absolvido em 17 processos. E hoje, seja o Tribunal Superior, seja o Ministério Público Federal, seja o Judiciário Federal, todos têm provas suficientes para prender o Sérgio Moro e o Delanol. Por que que não prende? Por que que não prende? Será que eles gostam que as pessoas comentam que justiça do Brasil é só para pobre? Deve gostar, porque senão era para estar preso. Agora não adianta fazer grevinha, não. Agora tem que esperar o que vai acontecer se o Lula for eleito e dar poder para ele de novo. Espero que quando uma meia dúzia for fazer sacanagem com o Lula ou com qualquer político de esquerda que queira resolver o problema do país, que ele se manifeste e não deixe isso acontecer. Porque se o Ministério Público do nosso país, se o Judiciário do nosso país quisesse, eles não tinham deixado o Sérgio Moro e o Dallagnol fazer, não com o Lula, mas fazer com o nosso país. Porque se hoje tem gente em fila pedindo osso porque está passando fome, o culpado chama-se Congresso Nacional, Sérgio Moro e mais uma meia dúzia do Ministério Público e Judiciário que cruzou os braços diante do golpe contra a Dilma e da prisão do Lula. Mesmo que o Lula tivesse cometido crime, Tânia Rosa, mesmo que tivesse cometido algum crime, que aquilo que ele fala fosse verdade, não havia tempo para ser julgado. Nenhum político ia ser julgado em 6 meses, igual o Lula foi, para impedir sua candidatura. Nenhum. Ele foi tudo, os 19 processos, velho, que ele foi condenado. Se ele tivesse sido condenado em todos, não tivesse sido nenhum, mesmo assim, se fosse outro candidato de direita, teria sido candidato, não teria sido impedido, igual o Lula foi. Muito obrigado.
Obrigado, parabéns, vereador Guinho. Eu queria, em breve aqui, Luciano, por favor. Quero cumprimentar a todos, uma boa noite a todos. Obrigado por estarem presentes, né? É muito importante que a nossa população conheça o trabalho dos vereadores, participando ativamente, né? Parabenizar aqui o Kaique, lá do velório. Tive essa semana lá no velório do pai do Antônio Carlos, e o Kaique me mostrou um projeto que ele está desenvolvendo através de um aplicativo. Fiquei impressionado de ver, parabéns, viu, Kaique? Pelo trabalho e pelo aplicativo, onde dará à nossa população mais transparência, né, com os serviços lá do velório. Queria agradecer também aqui, agradecer a todos, né, o nosso secretário de esporte, Luciano, agradecer ao prefeito Lizinho, e em especial ao doutor Luiz Carlos e toda, né, a diretoria do Alfenense, foi reaberto na sexta-feira, né, Kátia? E foi uma festa maravilhosa, onde passamos ali umas 2 horas, 3 horas, só de alegria, né? Onde a gente viu crianças, pais, avós, né, Ratinho? Ali todo mundo participando ativamente do nosso esporte. Então, o esporte realmente traz muita alegria e interação ao nosso povo. Queria parabenizar o Dionísio, né, pelos trabalhos que ele vem desenvolvendo à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Parabenizar também o nosso secretário, o Conrado, né? O Conrado me passou agora há pouco aqui, até eu quero falar aqui para todos os vereadores. Ele ganhou um ônibus, né? Conseguiu um ônibus de 45 lugares, né, de R$279 mil. Vai chegar agora em dezembro. A deputada que mandou foi a deputada Sheila Aparecida Pedrosa de Melo, deputada estadual do PSL. Com certeza essa aqui já é uma deputada que deve ter abandonado esse presidente maluco aí, né? Porque só para estar tá ajudando aqui nosso município, né, Ratinho? Com a emenda de quase R$300 mil. Então, parabéns ao nosso secretário por ter conseguido esse ônibus, viu, Conrado? Você que vem fazendo um trabalho brilhante à frente da Secretaria de Desenvolvimento do nosso município. Agradecer aqui também, né, parabenizar, na verdade, aos médicos, né, em nome da minha filha, que é médica, parabenizar a todos os médicos da nossa cidade de Alfenas, por tudo que eles vêm prestando, né, e prestaram durante todos esses 2 anos de sofrimento do povo brasileiro aí, com relação ao Covid. Então fica aqui o meu agradecimento e a gratidão a todos os médicos do Hospital Alzira Velano, Santa Casa, Imesa, lá também, lá do Dr. Bagé, enfim, dos nossos PSFs, e fica aqui os meus parabéns a todos. Deixa eu ver aqui. Parabenizar o prefeito Luizinho, a Martinha que está aqui, que participou, né, Martinha, no sábado, né, Martinha? Lá na praça, né, o evento, na sexta, né, lá da IPTV. Foi um evento de extrema importância para o nosso município, com relação aos animais, né, Martinha? O prefeito Luizinho me entregou lá um projeto que vai chegar nessa casa em breve para ser apreciado por todos os vereadores, com relação ao SUS, né, regional, né, Martinha? Que vai ser muito importante, né, para toda a nossa região aqui. É um projeto do nosso prefeito, prefeito Luizinho, então está de parabéns. Parabenizar o Marcelo, que fez participou de uma corrida organizada pela TV Alterosa, em Boa Esperança, ficou em quinto lugar, parabéns, Marcelo, viu, pela conquista lá. É, deixa eu ver aqui, se tem mais alguma, acho que só mesmo, né? Se tem mais nada aqui. É só para esclarecer o vereador Paulinho do Asfalto, Paulinho, com relação ao nosso vídeo meu e do vereador Carlinho Verdemar, lá na ponta do Rio Machado. Nós fizemos, Paulinho, nós não fizemos a indicação como o senhor fez, não. O senhor fez a indicação para o município, né? Nós fizemos a Furnas, né? Porque ali é uma obra que tem que ser feita pela Furnas. Eu não sei se a Copasa vai fazer lá. Ela tem, eu acho até que teria interesse, mas a Copasa, a única coisa que ela sabe fazer é roubar nosso povo, né? Hoje o povo está pagando aí ar, está passando nas torneiras e os hidrômetros não param um minuto. Semana que vem eu vou trazer um vídeo aqui, né, feito aqui por um professor da Unifal com relação à Copasa. Eu tenho um projeto meu, mas do Carlinho Verdemar aqui, que, viu, Carlinho? Vamos conversar com o nosso procurador Zé Ricardo essa semana para que a gente possa já finalizar aquilo ali, que vai ser de grande relevância para o nosso povo. Também agradecer a nossa secretária Yolanda, que está sempre aí nos ajudando lá na Secretaria de Obras, né, Yolanda? E agradecer também a minha assessora, a Gi, está desde o meio-dia aqui na Câmara, nem para casa foi. Obrigado, Gi, pelos trabalhos prestados, viu? Para todo o nosso povo que nos procura. E são muitas, né, Gi? Gente, então é só isso. Obrigado a todos os vereadores. Segunda parte, convido a senhora Marta Pellegrini para fazer o uso da tribuna livre desta casa. Senhora Marta tem 15 minutos, viu? Para estar passando para nós, vereadores, e a toda a nossa população de Alfenas, né? Ela que é coordenadora do PROCON municipal. Boa noite, Marta.
Boa seja, noite, gente.
Seja bem-vinda a essa casa.
Obrigada pelo convite.
Obrigado a você.
Oportunidade, né, de mostrar, falar.
Marta,
um
só um minutinho, Zé. Liga o microfone da Martinha para nós, tá ligado? Vai, Martinha.
Então, eu queria agradecer, né, por estar aqui, tendo a oportunidade de apresentar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou coordenadora do PROZAN, né, e o PROZAN é um programa de proteção animal que foi criado pela prefeitura. Fica criado no município de Alfenas o programa de saúde dos animais PROZAN. Ele contempla ações de controle populacional, educação ambiental e sanitária, bem-estar animal, guarda responsável e inibição de maus-tratos a cães e gatos do município. Ou seja, o PROZAN, ele é um programa da Prefeitura de Alfenas que foi criado para desenvolver principalmente ações de controle populacional de cães e gatos. O controle populacional é uma das ações inseridas no manejo populacional, que consiste na esterilização cirúrgica, castração de cães e gatos, que vai com a conformidade da Lei 13.426 de 2017. A castração de cães e gatos, ele constitui ação primordial no combate aos maus-tratos e redução do abandono. A estimativa de cães na cidade hoje é de 11.428. A estimativa de cães abandonados é de 1.714 animais. Vocês podem ver que o número é bem alto. O número de castrações sugeridas, é de 2.285 castrações.
Martinha, deu um probleminha aí, Isabela? Martinha, se você quiser tirar a máscara, fica à vontade. Você está até um pouco distante, fica mais fácil para você se comunicar. falar mais próximo do microfone. Parece que o microfone não está muito bom. Obrigado, Isabela.
Eu já falo alto, Jaime.
Não tem problema, não.
O número de castrações sugeridas ao ano é de 2.285. E eu queria falar, deixar bem claro, que o Prozan, ele não tem uma ficha orçamentária específica. Ele foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e a verba vem para o Prozan através do Fundo Municipal de Saúde. Então, a gente recebe aquilo que o município arrecada, tá? E é repassado para mim. Quem repassa é a secretária de saúde, né? Dependendo assim, a gente repassa a Secretaria de Saúde para as clínicas conveniadas. O Prozan, ele atua mediante convênio com clínicas veterinárias da cidade. Então, a gente tem duas clínicas conveniadas hoje, que são a Tia Vet e o Pet Shop do Patinho. E, através do convênio da prefeitura, disponibiliza 20 vagas de castrações mensais por veterinário. Então, aqui, gente, eu já provo que se um número total de 480 animais por ano que a gente está castrando, no caso, o ideal seria 2.285, então a gente tem um longo caminho para perseguir aí, para seguir, né? Isso é ao longo do tempo, não é agora. Eu tenho que deixar bem claro que antes nenhum governo abriu portas para castração em Alfenas. O governo do Luiz é o primeiro, o governo do PT é o primeiro dentro de Alfenas que abriu a porta para fazer castração. É pouca? É pouca. Porque eu tenho mais de 1.000 cadastros de pessoas esperando. Só no evento eu tive 200 cadastros. Cada cadastro, a cada pessoa tem 5 animais, 4 animais, 2 animais. Então, vocês fazem ideia como é a população de cães e gatos em Alfenas. A gente não vai dar conta fácil. Só o Luiz, no caso, só a prefeitura, não dá conta. A gente precisa do apoio dos vereadores, a gente precisa do apoio da população. Os protetores que ajudam a gente, ajudam demais, tira do bolso para estar tratando de um animal. Então, eu faço uns projetos, né, que é executado pelo Prozan e custeado por parcerias, que são pessoas que me ajudam, que gostam do meu trabalho, que confiam no meu trabalho. A gente está fazendo as palestras nas escolas, só que, infelizmente, como tudo, né, a pandemia atrapalhou muito a vida das pessoas e atrapalhou também dos animais. Então, com isso, eu tive que parar. Não tem mais escola, não tem como eu fazer. Mas eu fiz o bebedouro, né, que para facilitar a vida dos animais de rua, que passam fome, sede, pelo menos tem um local para onde eles estão podendo comer e tomar uma água fresca. E o cão sem frio, eu ganhei 80 casinhas. Foi 50 o ano passado e 30 esse ano, tá? Então, doação de casinha para os cães comunitários. Até eu queria parabenizar a todos os vereadores, né, que votaram a favor do cão comunitário, sabendo que hoje o cão comunitário, ele está na rua, ele foi abandonado e ele precisa, a gente precisa da gente. Por quê? Porque o canil, gente, não suporta tantos animais. É muito desumano mandar um animal para o canil, tá? Porque são muitos animais, são muitos. E tem que ter, assim, uma equipe muito boa para ter doação, para ter encaminhamento para alguma família desses animais. Também fiz o projeto do Free Dog, que são pessoas que sensibilizam com a causa e me procuram. Às vezes não tem tempo aí de passear ou de ter um animalzinho em casa, eles me procuram lá no barracão, pegam os animais, passeiam e depois devolvem para mim. Com isso, eles vão estar menos estressados e eles vão ter mais qualidade de vida até que eu encontre um lar para eles. Alguns dados. Nós iniciamos o PROZAN, os trabalhos, no ano de 2018. Entre 2018 até 2021, no começo do ano, a gente castrou cerca de 2.041 animais. Pensando que cada cadela tem dois cios e traz 8 filhotes, deixaram de nascer 16 animais por fêmeas, deixando assim de nascer 32.656 animais. Então, quando a gente se pensa assim no número, 2.041 animais não é nada. O que, que o município castrou? Nada. Gente, ele deixou, ele ajudou que menos 32.656 animais viesse para a terra, né, para sofrer, igual tantos outros estão sofrendo na rua. A Tani Rose falou assim, os humanos estão passando fome, eles não têm de onde tirar. Imagina os animais, gente. Eu fiquei aqui, ó, vocês vão me desculpar, mas eu fiquei aqui sentadinha ali ouvindo. Todos os vereadores parabenizaram pelo fato do futebol, do dia 15. Eu só vi o Jaime, Daniel e a Tani Rose falar dos animais. Parabenizar pelo evento. Então, isso, eu acho assim, não sei se é questão social, o que, que é, mas assim, o animal, não, as pessoas não enxergam eles. Não igual nós, protetores, enxergamos. Tá? Então, eu recebi também 300 doses de vacina para imunizar cerca de 120 animais em 2018. Tá? Então, em 2018, eu consegui 300 doses de vacina e eu já consegui doar 450 animais castrados, vacinados, vermifugados e com termo de adoção e visitas periódicas para avaliação do bem-estar animal. Porque eu costumo visitar todos os animais que eu dou, até um certo tempo. Porque é lógico que eu não consigo seguir em frente, porque vai chegando outros animais. Mas até eu ver que eles estão estabilizados, eu vou atrás. Serão priorizados as castrações, os animais de rua e cães comunitários. Animais de proprietários que comprovadamente sejam de baixa renda, de acordo com o parecer da Secretaria Municipal da Criança e Adolescente, de Igualdade Racial e Desenvolvimento Social, com o respectivo devido cadastramento único. Então, o PROZAN, a gente não tem a informatização. Eu não consegui ainda. Tá? Tudo é mais importante. E o animal vai ficando para trás, nesse quesito, tá? Então, eu não consegui ainda informatizar, pôr tudo no computador. Inclusive, agora eu vou precisar, porque a casa acabou, né, de aprovar a lei do cão comunitário. Eu vou ter que ter tudo informatizado, senão eu não vou dar conta. E fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde a responsabilidade, tá, de gerir o programa através de equipe. Quem que é a equipe do PROZAN, gente? Vou falar para vocês. Porque o que eu ouço em redes sociais são absurdos. Motorista, serviços gerais, uma integradora da cidade escola e Marta Pelegrim. Tá? Resgate. Eu não tenho veterinário credenciado para atender resgates feito pelo PROZAN. PROZAN é castração, não é resgate. Quando realizo o resgate, eu fico com o custo de consulta, exames e medicação. Além do desgaste emocional, com tratamento e cuidado visando a recuperação total. Então, eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado, não tenho nada. Quando eu comecei o PROZAN, eu tinha 2 animais em casa. Hoje eu tenho 12. E ainda com processo de 20 mil nas costas. Castração, vacinação e encaminhamento para um lar. O PROZAN conta com o apoio da casa de passagem. Gente, eu vejo falar assim, mas o PROZAN tem para onde levar os animais? Mas o PROZAN tem isso, o PROZAN tem aquilo. Eu tenho uma casa de passagem. com 10 baias. Está aberta para qualquer um, tanto vereador, como população, como protetor, está aberta para qualquer um ir lá ver. São 10 baias. Como que eu vou pegar os animais, igual o povo toda hora fala assim, tem um resgate aqui, tem um resgate ali, é o Prozan, é o Prozan, é o Prozan, tem um cachorro bravo, tem 2 pitbull que foram abandonados. Vou pôr no Prozan. 10 baias. Sabe que é 10 baias, gente? Tá? É, lá, a casa de passagem, ele foi feita exclusivamente para o pós-operatório de animais comunitários ou abandonados, porém é um espaço reduzido, projetado apenas para permanência de curta duração. Os animais vão para lá castrados, ficam até recuperar, porque não tem aonde, porque é desumano se acabar de castrar um animal e pôr na rua. Então, essa casa de recuperação serve para isso, para o animal ficar até ele se recuperar. Se eu encontrar um lar para ele, bem, se eu não encontrar, eu tenho que voltar com ele para a rua. Só que eu, sinceramente, vou ser bem sincera para vocês, eu não tenho coragem de voltar para a rua, a não ser que seja um animal comunitário, que tenha alguém que cuide deles. Aí eu volto. Mas caso contrário, se eu peguei um cachorro, uma mãezinha na rua, na rodovia com um cachorrinho, depois eu vou soltar ela onde? Eu não solto. Eu dou. A função da casa de passagem é o recolhimento de animais e nem sua longa permanência. E sim garantir que os animais sem tutor possam ter um local seguro para a recuperação da cirurgia. Para custear os tratamentos e resgate que eu faço. Eu faço rifa, eu faço bazar, eu faço noite de pizza, eu faço bingo, eu perco o meu sábado, meu domingo, o restante que eu tenho com a minha família para ir arrecadar dinheiro para pagar. Tá? O cão comunitário, já falei, né? O recolhimento desenfreado, gente, eu peço a ajuda de vocês, porque vocês mesmos votaram nessa casa a lei do cão comunitário. Então, eu peço ajuda para o recolhimento desenfreado. A gente tem que ter um norte. Quais os animais que podem ser recolhidos? São animais que avançam, são animais doentes, são animais que estão parindo na rua, aí tudo bem, mas caso contrário, o morador mudou, não quero mais cachorro, liga para a Marta, liga para o município, liga para o canil. Não dá, gente, não dá. As castrações estavam suspensas, tá? Agora eu vou entrar na parte que está todo mundo aí no Facebook me questionando, que as castrações estavam suspensas, tá, por falta de pagamento deste março. Sabemos que a prefeitura se encontra com dificuldade financeira por causa da pandemia. Isso, gente, não é só na causa animal. É tudo. Tudo por repasse de dinheiro, por falta... Fundo, como eu disse, é o Fundo Municipal de Saúde. Então, se o fulano ali não paga o imposto, vai sobrar para quem? Para os animais. Porque aonde vai tirar? Não vai tirar de humano, vai tirar dos bichos. Retornamos às castrações, especialmente em julho deste ano, com apenas uma veterinária. E em agosto, com a emenda parlamentar recebida de 60 mil para castrações enviada pelo deputado Fred Costa. Gente, estão falando que eu peguei o dinheiro. Estão falando que eu estou embolsando o dinheiro do Fred Costa, das castrações. Então, o que eu fiz com o dinheiro que o Fred Costa mandou? Como a prefeitura estava devendo para o veterinário, eu paguei os veterinários e a gente continuou a castração.
Martinha, você tem 2 minutos.
2 minutos?
2 minutos.
Nossa. E a emenda do Neurodino ainda não chegou, gente. Então, passa aí, rapidinho. Os ataques às redes sociais, eu pus lá, né, o Eli, Kátia, Valquíria, Fátima Parreira, Kreber... É cada absurdo, gente, que a gente lê ali, que você fica de cabelo em pé. De cabelo em pé, entendeu? Telefonemas fora de hora, é tudo. Eu sofro todos os tipos de ataque. Pode passar. Esse resgate eu queria deixar bem claro, gente. Foi um cachorro que foi resgatado pelo funcionário do município. Ele foi deixado lá no canil, totalmente anestesiado num dia de chuva, tá? E começou a sangrar sem parar, e ele foi para redes sociais, falou que a culpa era minha, porque o cachorro tinha brigado, por causa de cachorro no cio e coisa e tal. Não foi nada disso, gente. Eu fui acionada, cheguei lá, o cachorro estava totalmente desacordado, e fui embora, depois deles terem me falado que o cachorro tinha sido atendido pelo veterinário do município, eu fui embora, sem mais, o que eu ia fazer? Só que passou um tempo, eles me ligaram falando para mim que o cachorro estava sangrando. O que eu tive que fazer? Eu tive que socorrer o cachorro, levar no veterinário particular e pagar R$1.700. Pode passar. Ele estava com TVT e estava com doença do carrapato, por isso o sangramento. Hoje eu já resgatei, ele está em lá em temporário, já foi castrado e vai fazer a quimioterapia que eu vou pagar. Esse é um outro caso também, que foi de um assessor aqui, de um vereador, que me pediu ajuda, também ficou caríssimo, entendeu? Esses casos, gente, eu só estou pondo pelo fato, para vocês verem que eu tenho que pagar do meu bolso, e quando eu nego algum atendimento, é porque eu tenho que pagar, eu não tenho de onde tirar mais. Eu não tenho de onde tirar. Meu salário é pouco. Infelizmente, eu queria ter muito, para ajudar muito, mas eu não tenho. Aí a cachorra estava, fiquei com dó da cachorra, falei, nossa, não vou deixar esse cachorro nessa situação. Tá lá. Pode passar? Eu quero pôr o vídeo do Moisés, por favor. Esse é o veterinário que me ajuda, tá?
Tinha uma clínica veterinária.
Volta para nós aí.
Olá, sou Moisés Caetano Moreira, proprietário da Estima Clínica Veterinária. E venho através desse vídeo esclarecer o relacionamento da Estima com a professora Marta Pereira. Realizando o procedimento veterinário com cinco internações e cirurgias dos animais que ela resgata e dos animais que ela cuida no barracão. Sendo que nesses atendimentos são fornecidos alguns descontos e prazos para pagamento. Esta protetora é uma das únicas que conseguimos fazer esse tipo de atendimento. Isso por inadimplência anterior, então não fazemos para todos. O único vínculo da Estima com o ProSan foi através de duas licitações que participamos e ganhamos para o fornecimento de vacinas e medicamentos, uma em 2018 e outra em 2021. Não temos nenhum credenciamento com a Prefeitura e ProSan para o fornecimento de serviços veterinários. Grato pela atenção.
É isso, gente. Agora um vídeo, por favor, do evento. Esse vídeo o Luiz pediu para mim passar aqui, eu não podia deixar de passar, porque eu achei que ficou muito lindo e, assim, representa bem o meu trabalho mesmo.
Don't try.
Eu estou com alguns contratos aqui, que é o do veterinário, do canil, o do Sodair, que é o local onde é o canil, para vocês só fazerem uma comparação, o que eu tenho e o que o canil tem. Então, através desses documentos, vocês vão chegar na conclusão de vocês. Quem que é que tem que fazer o recolhimento dos animais na rua?
Certo. Martinha, pode aguardar aí na tribuna algum vereador queira se... Vereador Dominguinhos?
Martinha, eu falei que não ia fazer comentário nenhum, mas você me deixou eu meio curioso aqui de umas coisas que você me falou. A realidade é essa. Você falou, fica caríssimo. Fica mesmo, porque eu tinha uma cachorra em casa, lutei com ela, chamava Ruana, até uma pastora alemão. A doença que ela morreu, eu não posso pôr durante 2 anos dentro do quintal com outro animal, entendeu? Mas eu tenho encostado na minha casa, minha filha mais velha, chama Alessandra, ela tem 2 gatos, uma gatinha e um gato e uma cachorrinha. É, e fica caro, a ração hoje principalmente não fica barato. E ela opera, nós mandamos operar todos os 3, a cachorrinha chama Teca, e a gatinha, Chinha, e o gato macho, Fuscão, entendeu? E o macho, todos eles operaram, então a ração do gato macho, ele tem que ser, porque tem problemas renais, até a semana passada nós mandamos operar. O veterinário ficou caríssimo, ficou acho, R$1.600, entendeu? A operação do gato, tratamento, o tempo todo que ele ficou lá, então já está em casa. Mas conforme você está falando, se não tiver apoio para você cuidar desses animais, quem vai cuidar? Então o município tem que olhar, já fez o lugar lá, que é o hospital lá dos animais, né? Tem o canil tudo certinho, não adianta fazer se não tem apoio, se você não tem renda, o município dá renda para você tratar desses animais, que a gente tem dó, sim, eu tenho muita dó de animal, fica na rua conforme está, quando passa algum animal perto de casa ali, que a gente vê que está só, tenta dar um trato para ele, muita gente acha ruim com isso, entendeu? Mas não pode, nós temos que dar um jeito, tem que cuidar, essa é a realidade. Eu parabenizo você ter o trabalho que você faz e outros também, mexe nesse coordenador seu aí, que mexe nessa área desses animais. Né? Quero falar isso aí para você, a realidade é essa. Eu queria até te perguntar, esse hospital é para trazer pessoas de fora, traz também para vocês cuidar aqui, operar, como é que faz isso aí?
Na verdade, vai atender sim a Alfenas, mas vai atender também a região. Tá? Mas o Luiz ainda está havendo uma empresa que vai assumir lá e vai terceirizar.
Mas aí outros municípios que trouxeram para cá...
Vai pagar. É tipo esses lagos lá.
Eu só, para ficar bem claro aqui, eu vou dar 1 minuto para cada vereador, seja breve e objetivo, porque nós temos uma pauta grande na aprovação dos projetos. Então, que seja breve e objetivo cada vereador. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, Martinha. Boa noite. Obrigado pela presença aí. Se a gente convocamos você aqui, porque a população nos cobra. A gente sabemos o trabalho seu no Prozan, todos nós sabemos como funciona. Então, são 3 detalhes aqui. Esse dinheiro do Fred Costa que encaminhou para você, não era exclusivo para castrações?
Na verdade, emenda parlamentar não vem para animais, vem para humanos. Então, veio para o Fundo Municipal de Saúde, não veio especificado para os animais. Aí vai, o que que aconteceu? O Luiz sentou com a assessora do Fred, né? Eles tiveram uma reunião online e o Luiz prometeu que iria passar a verba para castração.
Certo. Você falou que foi 2.041 castrações de 2017 para cá. No meu requerimento não condiz com esses dados. No meu requerimento que eu perguntei para vocês, são 775 animais. Queria saber se houve alguma confusão na hora de responder o requerimento, porque eu preciso passar isso para os meus eleitores nas minhas redes sociais.
Eu acho que você não soube interpretar bem aí, Ratinho, porque foi 700 e pouco, mas a gente teve 5 mutirões.
Não, mas é que, por exemplo...
Com os mutirões deu 241.
Não, mas eu interpretei, ó... 2017, 112. 2018, 134. 2019, 117. 2020, 229. e até a presente data 123, deu 775, é o que você me respondeu, ou o Evandro que assinou.
Mas,
aqui.
Não, eu não sei.
Está aqui, no meu requerimento.
Eu quero ver se, eu posso ver?
Pode, pode ver.
Se é o meu, porque no meu, não puseram as castrações.
É, castrações aí, foram castrados.
É, não, mas aqui, ó, 2017 não sou eu.
Não, não,
eu
certo, não, né? Mas você falou 2018 para cá, eu ainda estou contando 2017. Foram 775
mil
mais.
Não, mas isso
eu só quero saber, entender certinho, que eu preciso passar nas minhas redes sociais.
Aí eu não sei o que que arrumaram, porque não foi esse número que eu passei. Talvez esse seja do município do Péricles, não o meu. O meu foi 2041. Aí agora do Péricles, aí eu não sei te falar.
Na realidade, é que está constando de todos, né?
Não sei, aí você tem que ver com quem mandou aqui, ó, porque o que eu passei não foi isso.
Ah, certo. Então, é certo? Houve confusão, no caso.
Provavelmente.
Certo. E o outro detalhe, o Martinha. É, o pessoal sempre faz os cadastros na ouvidoria, conforme você passou aí. É, era para ter um mutirão em abril. Não teve um mutirão. Depois mudou para agosto. Também não teve. Há previsão para ter esses mutirões? Oh. E outra coisa, o presidente. Eu sei do trabalho sério que você faz aqui na Câmara, está economizando muito dinheiro. Aqui eu sei que você faz um trabalho sério. Eu até falei com a Martim, se a gente pudesse ajudar nessas nas castrações com dinheiro que vai devolver para a prefeitura, seria viável.
Martim.
Porque realmente, só um minuto, porque realmente a cobrança está grande. Os animais...
Eu posso responder aqui para você, Ratinho?
Só um segundinho, só para mim não perder. É, realmente, seja, a cobrança está... Vou terminar. Realmente, a cobrança está muito grande, James. Você sabe disso aí. E o pessoal cobra mesmo. E vem em cima da gente que é vereador. E a gente tem que dar resposta para a população.
Tá, Ratinho, sobre essa situação da até antes da reunião aqui, Martinha, eu vou ser bem breve aqui, que eu ia falar na minha fala, mas eu vou ser bem breve aqui. Antes de nós começarmos a reunião, eu chamei o procurador Zé Ricardo, né? Acho que uns 5 minutos de reunião, eu não sei se vocês viram, eu fui até a cozinha e falei com o Zé sobre essa questão. Eu ia falar na minha fala, já que o vereador Ratinho está adiantando aí, ô Martinha, eu já devolvi 2 milhões e 200 mil de economia nossa aqui, né, na minha gestão esse ano, e já para quase 2 milhões e 200 mil reais, e a gente tem aí mais um dinheiro para, se Deus quiser, final do ano a gente vai estar ajudando o prefeito também com uma devolução de dinheiro. E eu falei com o Zé Ricardo. Falei, Zé, hoje eu vou... A gente sabe do teu trabalho, até depois eu quero te entrar algumas questões que eu chamei você aqui para vir, quero te fazer essa pergunta, sou seu amigo, te respeito, sei da tua luta, como de todas as protetoras de animais. Eu vou amanhã sentar com o Danilo e a Eleusa, né, que faz parte lá da nossa contabilidade. Eu vou disponibilizar para você 50 mil reais em castração. Opa! E uma coisa assim, eu ia falar no final da minha fala já, né? E outra coisa, mas Martinha, nós vamos fazer de uma forma diferente. Esses 50 mil reais, eu não sei quanto custa hoje uma castração, em torno de 150 reais para a gente fazer isso através do mutirão, nós vamos fazer essa castração, Martinho, com o veterinário que fizer mais barato. Você está entendendo? E outra coisa, Martinho, eu queria que direcionar, Ratinho, a castração, Kátia, vereadora Tani Rose, para as pessoas de famílias carentes. Exatamente. Entendeu? E acompanhar, eu queria que você acompanhasse, a gente pedir lá, também através do Daniel, que trabalha lá na educação, que faz o trabalho de resgate dos cães. Eu quero que depois você passe para essa casa, você mandar para essa casa aqui, como prestação de conta, os endereços, nome do cão, nome da família que foi atendida. Mas para pessoas pobres. Nós não vamos beneficiar o rico. O rico pega o cachorro dele, leva lá no perto, leva nesse veterinário teu, chega lá, se for 1.500, 2.000, conto, vai lá e paga. Quem precisa de castrar, os cães são as pessoas de baixa renda, Martim, que hoje não estão tendo dinheiro nem para estar tá fazendo a sua própria alimentação. Ou seja, igual alguém falou outro dia aqui, o abandono hoje dos cães, né, Guim? Cães, gatos, hoje é justamente pelo momento que o país nosso está vivendo, né? Exatamente. De um presidente que virou as costas para todo mundo. Então,
quem está sofrendo são os animais.
Eu vou estar passando para você, vou passar o dinheiro lá para a Secretaria de Saúde, vou acompanhar, viu? Pode. Isso vai ser passado para 5. Isso não é para pagar débitos anteriores, não. Uhum. Isso é para, deve estar aí em torno das 300 castrações, vou estar passando isso para você. Beleza?
Oh, beleza.
Então, uma palavra...
Os animais agradecem.
Obrigado. Com a palavra, vereadora Tereza. Seja bem breve, Tereza. Eu tive que falar aqui, mas não é por nada não, porque já entrei nesse assunto, já para mim não ter que retornar isso depois.
Então, senhor presidente, parabéns pela atitude de estar disponibilizando essa quantia para a castração desses animais em situação de rua. É fome silenciosa, é dor silenciosa, é morte silenciosa. Isso é de doer o coração. E a questão desses animais é de políticas públicas e precisa tomar uma atitude com relação a isso. Esses animais que ficam no, nos hospitais, essas cachorras prenhas com 10, 15 cachorros atrás delas, isso é repugnante mesmo. Então, é bom que cuide desses animais, porque eles fazem parte da nossa vida e eles precisam ser cuidados. Muito obrigada.
Vereador Trinrose.
Rapidinho. É muito importante você, Marta, ter vindo pelo PROZAN, porque é um programa que está na saúde. Quero só fazer um comentário rápido, porque eu tive a oportunidade de acompanhar uma parte da causa animal na educação, que lá são outros trabalhos. E mesmo assim, o município não está dando conta. A demanda nesse momento é muito alta. Concordo, vereadora, tem que ter políticas públicas, mas ter políticas e não ter dinheiro, então não é fácil. E a demanda aumentando, né, cachorros soltos na rua. O Daniel vai vir aqui, acho que acredito, semana que vem ou na outra, então ele está no lugar da Cristiane Marina, que teve bebê, vai colocar. Mas assim, só para falar rapidamente, a parte do setor da causa animal que está na educação, ele faz recolhimento. Por exemplo, maus tratos, teve uma denúncia, maus tratos. Resgate, um cão atropelado, por exemplo. Né? Não faz castração. A questão do canil. Hoje, atualmente, eu conversei com o Daniel semana passada, estava com 125 animais lá no canil. É muito animal. E olha que tem separado. Tem baia de maternidade, parece que tinha 25 bebês, né? Tem baia de animal bravo. Tem raças bravas que não combina com os vira-lata, etc. e tal, tem baias separadas. E há uma fila de espera, gente. Por quê? As pessoas, infelizmente, pela situação que estão vivendo, deixando mais animais soltos na rua. E na educação, hoje, quase todas as nossas escolas têm animais, adotaram animais, né? Que a gente fala cão comunitário escolar, por conta de fazer essa questão da educação ambiental animal. Porque ali a criança aprende desde cedo como zelar do animalzinho, como desenvolver esse cuidado, esse carinho, esse respeito pelos animais. Então, essa é uma parte do que a educação faz. Mas também, né, a mesma situação no sentido dessa demanda muito alta, né, que precisa de mais apoio da sociedade.
Todos os cães que estão nas escolas sendo... seguido por mim, entendeu?
Sim.
Eu dou mas, toda atenção, vacina. Quando
vacina,
não tem
município, isso. Aí, alimentação. Que
alimentação é
por conta da
professor.
Educação. E a Marta também acompanha. Então, acho que esse intercâmbio entre educação e saúde é fundamental. Até para a população entender que são uma parte está lá, outra parte está cá. Não é isso? Mas tomara que, como a doação aqui da casa também... que possa ajudar essa pauta, que tem uma demanda muito alta. Obrigada.
Mais algum vereador? Vereador Dunga?
Gostaria de dar parabéns a você e sua equipe pela apresentação aqui. Eu, algumas vezes eu nem cheguei a ligar para ela, que eu já sabia o que estava acontecendo. E alguns casos em que eu tive que resolver, eu chamei e fui à polícia, porque era abandono e foi resolvido.
Exatamente.
Porque eu sabia, ou seja, tinha me passado qual era a situação. Quando eu falo em prioridades aqui, das minhas indicações, eu não sou nada contra o futebol, o que aconteceu, os eventos, de maneira nenhuma. Mesmo porque eu amo futebol e vivo futebol. Mas isso é uma prioridade que você explanou aqui hoje. a ajuda dessa casa vai ser fundamental. Vai precisar de mais apoio. Né? Então vamos unir junto essa casa aqui para poder ajudar mais essa causa, que ela é muito importante. Parabéns, tá?
Obrigada.
Com a palavra, vereador Braz.
Martinha, vou dar os parabéns para você, para toda a sua equipe, né? E os cuidadores de animais também, está de parabéns. Sem recurso, vocês fazem muito, muito mesmo, para a nossa cidade. E o Jaime falou que vai repassar 50 mil para vocês. Quanto fica a castração de cada cachorro? Consegue a 150?
Pelo Prozan, dá 150 fêmea e 130 machos.
330 então, castração, mais ou menos.
3.333.
Não.
Não é? 50 mil, é 150
mil reais vezes 300.
Ah, é, tá certo. 333.
333.
Não. Muito bem. Então, você está de... tem meus parabéns, tem meu sincero voto de sucesso para vocês, tá bom?
Vereadora Kátia, breve também.
Sim, super breve, presidente.
Zé Rubens.
Marta, boa noite. Seja muito bem-vinda. Eu tenho apenas algumas perguntas, porque a impressão que eu tenho, embora eu não seja uma expert, né, na causa animal, embora eu tenha cachorro em casa e acho que não precisa ser expert para a gente proteger, né, cuidar e respeitar os animais, não é verdade? É. O que, ouvindo você falar, Marta, e primeiro eu quero dizer para você que toda pessoa que trabalha com vida pública, né, toda pessoa que é pública, e você é uma pessoa pública também, todos nós recebemos críticas, às vezes injustas, né? E, de acordo aqui com a sua fala, em relação às verbas e ao pouco dinheiro que você tem para poder comandar o Prosan, o que fica aqui para mim é o seguinte: quando a gente entra no site de transparência e vê os gastos, né, que qualquer um pode tirar, é muita grana. Né? Então, assim... E todo mundo sabe também que a castração, e vocês podem me corrigir se eu estiver falando bobagem, que a castração é a política pública mais efetiva, né, para o controle dos animais, é a castração. Sim, né? Sim, eu já tenho aqui. Então, assim, veja que, ó, contratos no valor de 31 mil, 44 mil, 16 mil, todos contratos diferentes, 180 mil, 250, já vou falar, já vou concluir, 259 mil, 111 mil, 143 mil, outro contrato, então, 143, 250, outro contrato, então vejam vocês que esses valores é um valor considerável, né, relativamente alto.
Eu só queria entender que contrato. Do que
tá, são contratos gastos com a política pública de causas animais. E aqui está. Pelo que eu estou vendo aqui, Marta, é com ração, né, que é um valor, assim, a gente sabe o valor, né, de um saco de ração, realmente é um preço elevado, né? Mas, assim, se você, que pelo que eu entendi, está à frente de uma das coisas mais importantes na política pública, que é a castração, você tem que exigir do município, da prefeitura, que repasse mais dinheiro para vocês. Porque tanto dinheiro com ração, uma vez eu fui fui visitar onde os cachorros são recolhidos, né? Então, assim, esse contrato também está aqui. A impressão que eu tenho, para finalizar, Marta, é que essa política pública, ela não está trabalhando de maneira integrada, né? O Prosan, o Canil, né? O trabalho do veterinário. Então, assim, para que o seu trabalho seja reconhecido da maneira que deve, vocês devem propor uma melhor integração entre esses setores, na minha humilde opinião. Tá? E outra coisa,
Mas esse valor aí que o nosso presidente vai repassar para vocês, mais as emendas parlamentares que são transferidas para este fim, né, para este fim. Então, assim, você precisa bater em cima disso, né, bater em cima disso para que você...
Mas eu estou usando a emenda do Fred para castrar.
Mas você disse que não. Mas você disse que não. Você não falou que o prefeito ainda não tinha repassado?
Não, em momento nenhum eu falei isso. Eu falei que os 70 mil que veio do Fred Costa, eu paguei 10 mil do veterinário que estava atrasado e o restante a gente está castrando. Isso que eu falei.
Bom, então eu escutei errado, mas de qualquer forma está gravado, né? Então, o que eu entendi é que essa emenda do Fred tinha...
A do Fred eu estou usando.
Não tinha repassado.
A do Noraldino não chegou, a de 150 mil não veio ainda.
O que a Martinha falou, a vereadora Cátia, rapidinho, o que a Martinha falou assim, que as emendas parlamentares, ela não vem para
não
o
vem
município,
para humanos.
Especificando para castrações, compra de rações, nem nada, não é isso, Martinha?
Sim.
Isso eu entendi.
Sim, né? Também entendi. Também entendi.
Mas ela
isso.
pode ser usada, porque o deputado,
também
na
entendi
verdade,
isso. E eu entendi que essa emenda ainda, o prefeito, a prefeitura, não tinha passado para você. Você ainda falou o nome prefeito.
Eu posso ter falado, não sei.
Equivocadamente.
Depois, você falou, claro. Ter gravado, mas não foi isso que estava no slide, não. Uhum. Foi 70 mil do Fred, eu paguei 60, 10 mil, eu paguei o veterinário que estava atrasado, e os outros 50 a gente está castrando.
Uhum. E só a última pergunta.
Seja breve.
Uhum. O ProSanta é o responsável pela microchipagem? Quem que é o responsável?
Não.
Quem que faz?
É a educação.
A educação?
Educação.
Sabe me dizer se já foi feito algum?
Na verdade, era para ser também o Prozan, porque está na lei do Prozan a microchipagem.
Uhum.
Mas a educação tomou frente, o Canil tomou frente, e o que importa é que o município está fazendo. Não importa se é lá ou se é cá.
Então já está fazendo a microchipagem.
Sim.
Você sabe o número, Tani, de quantos animais já foram?
Não sei, mas Daniel vai trazer.
Daniel vai estar trazendo esses números aqui.
É, porque num requerimento que eu fiz também, eu fiz um requerimento com quase 30 perguntas, que inclusive perguntas de muitos protetores de animais também, e lá na resposta dizia que não havia sido feito ainda nenhuma microchipagem.
No Prozan eu não fiz mesmo, não. Já fez lá no Canil que estava fazendo.
Fala mais próximo ao microfone, viu, Martinho?
Eu agradeço, viu, Marta, a sua disponibilidade em responder.
Com a palavra, vereador Paulinho.
Boa noite, quero te parabenizar pelo teu desempenho, esse trabalho bonito que você faz diante do Prozan, e dizer a você que depois daquela reunião que a Comissão Constituição, Legislação e Justiça tiveram com vocês, há poucos dias, por decisão de mim com mais o Braz e o vereador Guim, a secretária da Cátia Goiatá participou também. Nós incluímos também a Cátia, fizemos uma indicação pedindo ao chefe do executivo que instalasse placas de proibição com o número de denúncia nas entradas de nossa cidade. Porque é o seguinte, a maioria desses cães, às vezes é gato também, isso aí não é cria daqui não. Isso é gente que trouxe, soltou nas entradas da nossa cidade. Eu faço caminhada, loteamento trevo, e eu vi gente fazendo isso aí. Então é o seguinte, você está trabalhando muito, você tem o apoio de nós, vereador. Vereador nenhum que é contra você, não. Você tem nosso apoio. O que vier aqui é a favor do professor, a favor desse cuidado que vocês têm com os nossos animais, esse vereador aqui vota a favor e os companheiros votam também. Só que é o seguinte, nós temos que ter uma campanha de educação, de proibição nas entradas da cidade, proibindo essas pessoas de cidades circunvizinhas soltar esses animais aqui. A indicação foi feita, o prefeito respondeu a indicação para nós, dizendo que vai tomar essa iniciativa.
Já está sendo feito.
Porque não adianta nada, você vai solucionar o caos desses animais que hoje existe aqui. Mas se não botar um basta nisso aí, daqui vai infestar de novo a cidade.
Na verdade, a gente tem que educar as crianças, adultos, placas ajuda a inibir? Ajuda. Mas o vandalismo é grande, né? Então, assim, o que vale mesmo é você bater na tecla e ficar falando na cabeça, sabe, das pessoas.
Mas se botar uma fiscalização e botar bastante placa, vai resolver, que nós temos poucas entradas
inibe
e saídas da nossa cidade.
Inibe um pouco, sim,
Ratinho, você quer falar rapidinho?
Só mais um segundinho. Então, eu tive o contato com o deputado Dimas Fabiano semana passada, ele encaminhou 600 mil para a área da educação, e eu conversei muito com ele sobre as castrações. Talvez possa chegar uma emenda do deputado Dimas Fabiano também, viu?
Ah, que legal.
Porque é aquilo que eu falei.
Ratinho, vai ser muito bem-vinda, falou que é para os animais, a gente
porque
tem que trabalhar
a favor deles. Às vezes a gente posta alguma coisa nas redes sociais, mas não é que a gente está pegando no pé do seu ou de alguma pessoa. É para a gente tentar ajudar. Tanto é que agora o Jaime vai liberar os 50 mil aqui dessa casa e já ajuda. São 300 castrações, já é alguma coisa.
Sim,
muito obrigado pela sua presença aqui.
Martim, obrigado. Eu vou... Mais algum vereador? Eu vou ser bem rapidinho aqui. Outra coisa, assim, eu sei do teu trabalho, como de todas as outras protetoras, para ser bem breve, eu acho que, primeiro, que você está precisando de uma estrutura, de um local para você ter... Eu acho que tem os cadastros, Martinha. Tudo que for relacionado ao ProSan. ProSan ou ProSan? ProSan?
ProSan.
Tem que ser. Você tem que ter. Igual você tem uma equipe aí, precisa estruturar um local para você. Por quê? Para a chegada, para a visita à casa onde a pessoa fez lá o pedido para castração. Então, assim, eu acho que a ouvidoria, ela trabalha, tem todo o seu. Né, a tua importância na administração pública, mas eu acho que você tinha que tirar de lá de dentro, Kátia, entendeu? Você tinha que ter um local, você tem que ir, e nós vamos conversar aqui, todos os vereadores, a gente vai sentar com o Luizinho, com o secretário de Saúde, Deivinho, com relação a isso, vamos estruturar. Eu, além dos 50 mil reais que a gente vai te dar, você falou que não tem um computador, você não tem nada para fazer um cadastro. Olha para você ver.
O computador eu até tenho.
Você
eu
tem?
Eu não tenho... pessoas para informatizar.
Tá, mas então, olha para você ver, se você tem, se você não tivesse, eu ia mandar também, tá olhando essa questão do valor, para a gente estar passando esse valor para você. Também para te ajudar.
Mais do que isso, um funcionário, né?
Só que, não, mas então, mas tem tanto funcionário na prefeitura?
Nossa,
pode pôr um lá para te ajudar. Deixa eu te falar outra coisa, assim, bem breve. Eu acho que isso teria que ser feito dentro do ProSan. ProSan. Por quê? Você vai ter mais controle disso. Por exemplo, se eu te perguntar aqui, quantos cachorros e cadelas foram cadastrados foram castrados pelo ProSan em 2021, houve esse debate que entra, você e o vereador Ratinho, ficou em vão o requerimento que você mandou para essa casa. Então, assim, eu não sei se é o vereador Ratinho, não tenho uma informação correta, ou se foi você que não passou. Então, a gente está aqui para juntar.
Porque digitou, né? Porque...
Sobre as questões, né, do quantos mutirão, tá, você mostrou aqui, eu entendo as dificuldades suas, mas eu acho que o município tem que investir mais nessa questão.
Com certeza.
Não adianta nada, às vezes só te cobrar.
Mas com o hospital também, né, Jaime?
Então, agora vai vir esse hospital, espero que resolva. Então, essa questão, 50 mil reais aí, vai dar em torno de 330 castração. Então, esse dinheiro eu vou, nós vamos fiscalizar aqui todos os vereadores. A hora que chegar isso lá, você já pode mandar fazer o levantamento. Dia 26, esse dinheiro está na conta da Secretaria de Saúde para... castração. Então você pode escolher 330 cachorros de pessoas humildes da cidade, né, de pessoas que precisam, e também dos cachorros de rua. Os cachorros de rua é os primeiros, na verdade, a ser castrado, porque os de casa, pelo menos, você ainda tem um controle dentro do seu quintal.
Sim.
Então, os cães de rua, viu, você faz esse levantamento, vai pegando esses cães aí que precisam ser castrados, que agora, a partir do dia 26, 27, está na conta da saúde, a gente vai estar cobrando isso. Outra coisa, Martim, você sabe que eu sou franco, eu tenho que falar, eu falo, admiro o teu trabalho. O que a gente recebe muito aqui na Câmara, às vezes, com relação ao seu tratamento, as pessoas que te procuram, né, assim, eu liguei para a Martinha e a Martinha desligou o telefone na minha cara, eu liguei para a Martinha me xingou, a Martinha fez isso, a Martinha fez aquilo. Então, Martinha, a gente sabe do seu estresse com relação a essa causa que é tão nobre, eu falo isso, é um amor ao cão, eu vi lá, presenciei lá com várias pessoas, as outras meninas que estão aqui, que são protetores dos animais. Então, eu acho assim, como você é uma coordenadora desse segmento, a Marta Peregrini, a gente conhece, foi bem votado, teve 499 votos para vereadores, não foi por 48 votos eleito. Se eu tivesse tido 48 votos, você estaria aqui hoje nesse plenário da Câmara, tenho certeza que você estava aqui defendendo essa causa. Mas, assim, uma coisa que eu te peço, Eu como trabalhei na CDM durante esse período que eu passei pela CDM, o que às vezes nem tudo mas assim, eu resolvia. Mas sempre tratando e olhando nos olhos das pessoas com muita educação. Para pegar o cão, olha, aqui é a Martinha mesmo, eu sou cuidador, eu sou protetor. Você não vai proteger só o ProSan, não. Você tem que proteger todo, mesmo lá com o Daniel. Não é só a castração e a compra de medicamento, não. Então, assim, eu queria muito te pedir isso. Tenho liberdade, gosto muito de você, admiro por tudo. Mas eu queria que você tratasse a nossa população, as pessoas que procuram, com acolher mais essas pessoas. Até mesmo, Martinha, pelo momento que o nosso povo está vivendo. Hoje, vereador Guinho, eu achei que o Guinho ia falar. Fortaleza hoje, o povo pegando, gente, resto de comida num caminhão, antes das pessoas do caminhão passando para recolher o lixo. Passou agora no Jornal Nacional. Isso. Então, assim, eu queria muito te pedir para que você tratasse todos, assim, com mais carinho, Martinha. Isso não custa. Pode sim, vou te dar a palavra. Então, seja bem breve, Martinha, nós estamos atrasados já, viu?
Então, Jaime, você está falando que a população vem e reclama de mim. Eu acho que não é a população, não. Eu acho que é uma panelinha.
Não, Martinha. Isso chega aqui, não vem aqui, sim, na Câmara. Pergunta os vereadores aqui para você ver. Não. Todos já receberam aqui?
Já?
Todos? Já, o Ratinho já recebeu. Já, vários aqui.
Todos aqui,
talvez eles não vão falar isso para você, como eu sou franco.
Então,
não é nada com essa pessoa.
Eu sou
não.
Bem autêntica. O que eu penso, eu falo. Entendeu? Eu não sou falsa, não sei ser falsa, não sei ser puxa-saco. Então, talvez isso incomode algumas pessoas.
Certo.
Entendeu? Mas eu sempre vou ser do meu jeito que eu sou.
Tá, mas a questão que eu tô falando nem é puxar saco, não. É para você atender melhor.
Não, eu tô falando que
as pessoas te ligarem
sem
encaminhar elas, Martinho.
Ô, Jaime. Viu? Jaime, as pessoas me ligam. Ó, pra você ter ideia, minha mãe tinha acabado de fazer cateterismo. Ligaram pra minha mãe pra falar que eu tava tendo caso com o motorista. Você entendeu? Aí liga pra minha casa sem hora, sem dia, sem nada. Ô, peraí. Vocês têm seus assessores, eu não tenho, não. E eu tenho o direito de ter a minha privacidade.
É, mas você tem que cobrar mais do prefeito para te dar mais estrutura.
Ligação
então,
sem identificação. Não atendo mais. Ponto, acabou. Não tem identificação? Eu também não tenho.
Por isso que você obrigação. Tem que. É aquilo que eu te acabei de falar, Martinha. A gente está aqui para te ajudar.
Não,
como estou te ajudando, eu espero que as protetoras de animais entendam o que eu estou te falando. É assim, se criar essa central para você coordenar tudo isso, vai ficar mais fácil. Viu? Depois a gente conversa com você, vai até o prefeito para te dar mais estrutura. Queria te agradecer a presença sua aqui, viu? Obrigado mesmo, de coração. Essa casa aqui está à sua disposição para qualquer esclarecimento e dúvidas que você tiver e quiser passar aqui para toda a sociedade e o povo de nossa cidade. Viu? Muito obrigado, seja bem-vinda.
Obrigada, eu.
Então, até mais. Um abraço. Terceira parte, hora do dia, solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos projetos, requerimentos e moções apresentados.
Mensagem número 125, de 29 de setembro de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre o Plano Municipal de Prevenção à Criminalidade e da outras providências. Mensagem modificativa número 126, de 4 de outubro de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, solicitando a inclusão de dispositivos ao projeto de lei referente à mensagem número 114/2021. Projetos de iniciativa do Legislativo. Projeto de decreto legislativo número 18/2021, de autoria do presidente Jaime Daniel dos Santos, que concede título de cidadão honorário ao Dr. Carlos Marcelo de Barros.
Solicito parecer verbal das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, de Orçamentos e Finanças Públicas e Obras e Serviços Públicos aos seguintes projetos. Projeto de lei número 112/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 4230, de 3 de dezembro de 2010, que institui o Programa Nacional Natal do Servidor, tendo como finalidade a concessão de uma cesta de Natal anualmente no mês de dezembro aos estagiários, servidores públicos, terceirizados e conveniados no municipais.
Senhor Presidente.
Comissão e Constituição, Legislação, Justiça, redação final. Vereador.
Eu queria pedir a retirada do projeto para as pessoas entenderem melhor o projeto.
Será retirado?
Os dois, eu pedi. C16 também. 112 e 116, eu vou pedir. Eu vou pedir os dois.
Será 112. Retirado, vereador. Projeto de lei número 115/2021 de autoria executiva municipal que autoriza permuta de imóveis, doação com obrigação de fazer e dar outras providências. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, redação final. Vereador Wagner Tarcísio Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazo Fernando da Silva.
Pela tramitação.
Vereador Paulo Genor Madeira.
Pela tramitação.
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Tramitação.
Vereadora Tereza Suelen de Paulo.
Tramitação.
Projeto de lei número 116/2021 de autoria do Executivo Municipal que altera a lei municipal número 4.449 de 28 de agosto de 2013. Autoriza permuta e doação de áreas e dá outras providências. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final.
Senhor Presidente, retirar o projeto para ter tempo hábil para fazer as emendas necessárias.
Será retirado, vereador. Projeto retirado. Projeto de lei número 115/2021 de autoria do Executivo Municipal que autoriza permuta de imóvel, doação com obrigação de fazer e dá outras providências. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Wagner Tarcísio Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazo Fernando da Silva.
Pela tramitação.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Pela tramitação.
Comissão e Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingos Reis Monteiro.
Tramitação.
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Tramitação.
Vereadora Tereza Helene de Paulo.
Tramitação.
Projeto de lei número 116/2021 de autoria do Executivo Municipal que altera a lei municipal número 4.449 de 28 de agosto de 2013. Autoriza permuta e doação de áreas e dá outras providências. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final.
Isso que tirou, presidente.
Acho que o 115 também, eu acho que foi duas vezes, viu? O 115, pode olhar.
Projeto de lei número 115/2021 de autoria do Executivo Municipal que autoriza permuta de imóveis, doação com obrigação de fazer e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei?
A emenda da Comissão da Constituição, Legislação e Justiça e Redação Final, composta por Nobre, vereador Wagner Tarcísio e Paulinho do Assalto, Paula Genor. A emenda ao projeto de lei número 115/2021, que autoriza permuta do imóvel e a doação de obrigação de fazer e dar outras providências. De autoria do Executivo Municipal, apresentado no dia 4/10/2021, com a tramitação em regime de urgência. A emenda modificativa e aditiva, o artigo 6º do projeto de lei número 115/2021 passará a vigor com as seguintes redações, acrescendo-lhe os incisos abaixo relacionados. Artigo 6º, as doações de quem trata os artigos 2º, 3º e 4º deverão atender aos seguintes critérios. 1. Na referência à área será feita construção para a sede da empresa ou ampliação para geração de empregos e renda. 2. A utilização das áreas doadas deverá ocorrer no prazo máximo de 180 dias pela empresa donatária. 3. Fica assegurada às empresas donatárias o prazo de 2 anos contado da publicação dessa lei para a conclusão das obras e a instalação no local. 4. Na escritura de doação a ser lavrada, deverão constar obrigatoriamente a cláusula da reversão automática ao patrimônio público do município de Alfenas, bem como a perda das benfeitorias porventura ali existente, caso a empresa não cumpra com os encargos de seu cumprimento dos prazos do início da conclusão das obras, fichado no inciso 2 e 3. 5. Não seja dada ao imóvel destinação diversas da prevista nessa lei. 6. Os referidos imóveis com a doação tornam-se indivisíveis, inaliáveis, intransferíveis e impenhorados pelo prazo de 10 anos, sobre a pena e anulação automática da escritura pública doação do bem e a sua consequente reversão ao patrimônio público do município. 7. A empresa donatária tem o prazo de 60 dias a contar da publicação da lei para apresentação de toda a documentação necessária e a doação, em especial das certidões negativas de débito municipal, estadual e federal, NR. Emenda modificativa do artigo 7º do projeto de lei 115/2021 passará a vigor com as seguintes redações. Artigo 7. As despesas referentes à escritura e transferência de propriedade dos imóveis correrá por conta do Poder Executivo Municipal, NR. 3. A emenda modificativa do artigo 8º do projeto de lei 115/2021 passará a vigor com as seguintes redações. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a lei o número 4.930, de 20 de dezembro de 2019, NR. 4. A emenda modificativa ao parágrafo único e do artigo 3º. Fica a donatária obrigada à realização de serviço de obra pública mediante... mediante o projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico e de acordo com a tabela de referência como forma de contrapartida no valor de R$ 250.000 para a reforma e melhoria do Parque de Educação Ambiental Manuel Pedro Rodrigues.
Todas. Está em votação as emendas, todas as emendas. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovada todas as emendas. Está em discussão o projeto de lei, em votação com as emendas incorporadas ao projeto. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 116/2021 de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 4.449, de 28 de agosto de 2013.
Tirou já?
Esse tirou já.
Olha o ponto do requerimento.
Só requerimento.
Vai lá, Cátia.
Requerimento número 199/2021, subscrito pelo vereador Evanilson Pereira de Andrade, Ratinho. Assunto: que seja encaminhada a resposta a essa Casa de Leis com relação à previsão de concessão do programa Juro Zero, bem como a existência de banco de dados cadastrados e a possível data para o início da mencionada concessão.
Está em discussão o requerimento?
Senhor Presidente.
Uma palavra, vereador Ratinho.
Essa programa Juro Zero, é muito importante para os comerciantes que sofreram com a pandemia. Foi um projeto maravilhoso, mas até agora ninguém fala se tem banco credenciado, se não tem, para que as pessoas possam pegar esse dinheiro e fazer o uso dele. Então, é só para a gente fazer o repasse das informações para os comerciantes que tanto necessitam.
Ratinho, só para te dar a notícia, eu estive com o Valdemilson, né? Ele me disse que a partir do dia 1º, que acho que o banco tem que... A parte do banco é que atrasou um pouquinho, mas o Valdemilson falou sábado, que ele acha que a partir do dia 1º os comerciantes que tiveram, que fizeram o cadastro lá para fazer essa retirada do dinheiro, estará a partir do dia 1º, parece, entre o dia 1º e dia 5, já liberando pelos bancos. Uma notícia boa, né, Ratinho?
Não, ótima notícia, mas é, notícia. Assim esperamos que dê tudo então certo.
Eu falei para ele.
Que vai ser bom para
os comerciantes. A nossa parte é com a rapidez, né?
Que a gente fez 2 ou 3 mudanças no projeto para adequar para que os bancos pudessem liberar o dinheiro. A nossa parte nós fizemos.
Mas
estamos aguardando que a parte deles que eles façam.
Pelo que o Valdeir falou, entre o dia 1º e dia 5, se Deus quiser, acho que os bancos...
Vamos aguardar. Tomara que dê tudo aguardar. Certo.
Parabéns aí. Está em discussão o requerimento? Em votação, senadores, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Requerimento número 200/2021, subscrito pela vereadora Cátia Goiatá. Assunto: a administração municipal já emitiu algum ato, decreto, resolução, portaria, instrução, despacho ou demais atos administrativos inominados, observado o poder regulamentar, visando a execução e cumprimento das leis municipais, combinada com a Lei Federal número 3.977/2020, ambas vinculadas ao transtorno do espectro autista? Se sim, solicito que sejam disponibilizados ao Poder Legislativo Municipal tais atos. Segundo, partindo do pressuposto de que a administração municipal não tenha emitido nenhum ato municipal referente ao indagado na questão anterior, solicito... seja devidamente justificado o motivo de não emissão dos atos do Poder Executivo Municipal no que diz respeito aos diplomas legais em questão, tanto quanto que seja informado a previsão para que intercorra tais regulamentações. Terceiro, quadro de todos os profissionais atuantes do Centro Municipal de Autismo nas funções técnicas em psicologia que comprovem especialidade em terapia cognitiva comportamental e ABA. 4. Enviar lista dos respectivos pacientes. Caso não seja possível o envio dos nomes, que seja enviado o número de pacientes que estão sendo beneficiados pelo atendimento, desde a sua abertura, enviar a data, até a data presente. 5. Enviar comprovante dos beneficiários que recebem benefícios sociais, como auxílio em suas terapias. 6. Os profissionais da terapia cognitiva comportamental do Centro Municipal de Autismo utilizam o método ABA? Se não, qual o método usado no tratamento?
Está em discussão o requerimento? Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 201/2021, subscrito pela vereadora Tereza. Assunto: requer que informe a esta casa quantos alunos da rede municipal de ensino retornaram ao ensino presencial, bem como quantos destes estão fazendo uso do transporte público escolar. O transporte público está funcionando? Como estão sendo desenvolvidas as atividades dentro da escola? Estão sendo tomados os devidos cuidados e protocolos do enfrentamento ao Covid-19? Como está sendo adesão dos pais e alunos em relação a este sistema híbrido, positivo ou negativo?
Está em discussão o requerimento. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 202/2021, subscrito pela vereadora Tereza. Assunto: requer que informe esta Casa Legislativa. Primeiro, existe profissional especialista em neuropediatria para atendimento na rede pública municipal de saúde? 2. Qual o local, dias e horários de atendimento? 3. Existe oferta de vagas e qual é a atual demanda de pedidos para consulta nessa especialidade?
Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moções. Moção número 60/2021, subscrita pelo vereador José Carlos de Moraes. Carlinho Vademar. Assunto: moção de congratulações e aplausos aos funcionários e colaboradores do Lar São Vicente de Paula, em especial para a senhora Flávia Correia, pelo excelente trabalho que desenvolvem com carinho e respeito aos moradores daquela instituição.
Está em discussão a moção. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção 61/2021, subscrita pelo presidente Jaime Daniel e pelo vereador José Carlos de Moraes. Assunto: moção de congratulações e aplausos ao senhor Conrado Gomes de Souza, em reconhecimento ao seu desempenho singular e competência profissional aplicados à frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do município de Alfenas.
Está em discussão a moção. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção número 62/2021, subscrita pela vereadora Tani Rose. Assunto: moção de repúdio acerca de atitude de alguns moradores do condomínio Mont Blanc e a qualquer forma de maus tratos aos animais.
Está em discussão a moção. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 94-2021 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Municipal de Políticas Penais. Está em discussão o projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, lhe é dado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Dunga.
Gostaria, na consideração final, mandar um abraço aí e agradecer a atenção, o atendimento do Matheus Passino, Gilberto Falono, Evandro da Educação, e também pedir para incluir na pauta, na reunião, uma moção de pesar para o Luiz Carlos Carmignoli, da rua Silvio Prado de Souza, 90, PNI, senhor presidente.
Beleza. Mais algum vereador?
Presidente.
Vereador Paulinho da Sota.
Senhor presidente, foi um lapso de minha parte aqui, eu fiz confusão, o requerimento de número 180, conferindo aqui com a nossa assessora, doutora Cristine, é de minha autoria, sim, eu tinha falado no início que não era, viu? Fiz um lapso de minha parte, viu?
Certinho, vereador. Com a palavra, vereadora Tereza.
Rapidinho, presidente, eu quero fazer uma correção também. É sobre a verba que veio do Aécio Neves para custeio, foi R$200 mil e não R$200. Muito obrigada.
Obrigado. Mais algum vereador? Queria parabenizar o Matheus também, falar aqui aos vereadores, todos os vereadores aqui. Viu, Gui? Começou hoje aí, o pessoal da Marinha veio, Tony Rose, para começar já veio fazer um treinamento, um teste aí com o pessoal aí. Começou hoje a carteira, né, a RAIS. Então, é muito importante, isso aí foi uma coisa que, assim, eu acho isso de grande relevância no nosso pescador, porque hoje, para tirar uma carteira hoje, uma RAIS hoje, é em torno aí de R$ 2.500. Então, o município está custeando aí o pessoal que vem, só Dominguinhos. Então, parabéns ao Matheus, ao Rui, a todos lá, ao Tadeu Fernandes, ao Valdeci Pereira, pelo empenho de vocês lá, né, que está ajudando os pescadores. Então, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos e vão com Deus.